porque há coisas que são inconciliáveis, que são aprovadas e que são meramente inconciliáveis, outras que, não sendo inconciliáveis e parecendo simplesmente técnicas, acabam por ser muito políticas, como estava ali a olhar para a Luísa, estava-me a lembrar do regime de internato dos médicos. Se aprovámos uma resolução do CDS a dizer que são 30 vagas que são disponibilizadas e outra do PSD a dizer que são 50, é um bocadinho difícil, quer para a DAPLEN, quer para os serviços da Comissão, escolher entre as 30 e as 50 vagas. E ninguém quer ceder, até porque, em bom rigor, ambas foram aprovadas em plenário. Ali as colegas da redação, quando fizerem o diário, vão escrever isso mesmo, quando fizerem o tal relato fiel e integral, vão escrever isso mesmo, que ambas foram aprovadas em plenário. E, portanto, é muito difícil depois, à posterior, isso fazer essa alteração, mas, de facto, tem havido uma tentativa, um esforço enorme da parte dos serviços de fazer essa fusão. Sabemos que, quando é apresentada à Comissão, que, de facto, é o órgão competente para aprovar em redação final, quer as resoluções, quer as leis, sabemos que, quando é apresentada à Comissão, depois há também um esforço grande dos colegas da Comissão, junto do Presidente, junto dos deputados, de sensibilização para tentarem aprovar, para que depois não saia em Diário da República 4 ou 5 ou 2 ou 3 resoluções, dizendo todas elas que são aprovadas pela Assembleia da República, todas elas assinadas pelo Presidente, mas algumas de sentido contraditório, ou então até no mesmo sentido, mas que são atos normativos diferentes e que leva a pessoa que leu o Diário da República e que não percebe muito bem como é que isto apareceu, a pensar: mas esta gente está toda louca na Assembleia da República, não é? E, portanto, nós continuamos a fazer esse trabalho, crentes que estamos a fazer o melhor possível, mas temos que ter todos a consciência que muitas vezes o trabalho que fazemos não é aproveitado, porque, obviamente, isto é uma casa política, o decisor é político, nós estamos cá porque há deputados e porque há Parlamento e, portanto, em última análise, é uma decisão dos deputados, e isso não nos deve fazer desanimar. Também era uma mensagem que eu vos gostava de deixar, porque, de facto, todos nós estamos habituados a fazer esse tipo de trabalho e a perceber que nem sempre ele tem vencimento político, mas isso não nos deve fazer deixar de continuar a fazê-lo com o mesmo ânimo e vontade. Bom, muito rapidamente, o que é que esperamos da formação? Eu comecei por vos dizer que, de facto, devemos começar por partilhar problemas. Tem tantos para partilhar, pronto, a Luísa vai partilhar. Quais são os problemas que temos quando elaboramos textos normativos? Também quais são as práticas que temos? E isso é uma questão muito importante, porque nem sempre as práticas são uniformes. E é um desafio que eu gostava de vos deixar depois para o final, tentarmos harmonizar essas práticas e tentarmos melhorá-las. A tal tomada de consciência sobre o papel do assessor parlamentar na melhoria da qualidade da lei, e eu aqui gostava de vos dizer o seguinte: se é verdade que o nosso trabalho tem muitas limitações e que temos que estar conscientes delas, e como vos disse há pouco, muitas vezes trabalhamos e o resultado é zero, também é verdade que não devemos pensar que não temos influência, muito pelo contrário. E ao longo da história dos últimos anos do Parlamento, isso é importante dizer aos colegas que se juntaram a nós há menos tempo, há inúmeros exemplos de casos em que os serviços da Assembleia têm dado, de forma muito proativa e com grande vontade, um impulso para melhorar a qualidade da legislação. O melhor exemplo é a reforma do regimento que ocorreu em 2007, aqui a Luísa Colasso e a Ana Paula Bernardo tiveram nessa reforma do regimento e podem falar dela melhor do que eu, mas, de facto, se hoje em dia temos notas técnicas, se a redação final da lei é feita como é, etc., isso deve-se a propostas concretas dos serviços que foram apresentadas à comissão que estava encarregue da reforma do regimento e que foram, de facto, aprovadas e vertidas no texto do regimento. O deputado que coordenou a reforma, o deputado António José Seguro, reuniu periodicamente com os serviços, ouviu sugestões dos serviços, e muitas das soluções que constam do regimento foram sugeridas pelos serviços. Claro que hoje...
Inclusive é a nota técnica.
Claro que hoje em dia muitas dessas soluções precisam de melhorias, precisam de alterações, e agora com a chegada de colegas novos, com uma visão nova sobre isso, se calhar é a melhor altura para pensarmos nessa melhoria, para pensarmos em sugestões e para partirmos também de forma proativa para algumas alterações. A esse propósito, eu devo dizer-vos que provavelmente já todos leram o plano de atividades da DESATES para este ano. Uma das questões que estamos a planear avançar rapidamente, da plena, da DAC, a DRA, é para uma revisão das notas técnicas. Vamos fazer uma avaliação das notas técnicas e pensar como podemos melhorar, e portanto eu convidava-vos todos a darem sugestões, nomeadamente para o questionário que vamos enviar aos destinatários, que são os deputados. Vamos também falar sobre técnicas que permitam melhorar a comunicação e compreensão da lei, e a este propósito só dizer-vos que uma das questões que distingue a logística formal da logística material tem a ver precisamente com os objetivos das duas. De facto, um dos objetivos da logística formal é a compreensibilidade da lei. Quando fazemos leis bem redigidas, bem escritas, o objetivo é que os destinatários as compreendam, que elas sejam claras, bem feitas, enquanto a logística material, de facto, o grande objetivo vai para além da compreensibilidade e quer a própria eficácia da lei. Quer que aquela lei, para além de ser compreendida, ou até mais do que ser compreendida, que atinja os seus objetivos, que são objetivos maiormente sociais, como é óbvio. Claro que muitas vezes há aqui um equilíbrio difícil e que, para ser atingido, obriga a sacrificar uma das partes, não é? E todos nós temos exemplos concretos de casos em que a redação final de uma lei, e isso eu acho que é até muito percebido pelos colegas que dão apoio às comissões, em que muitas vezes têm que, quando é aprovada a redação final, que, com sugestões que são propostas pela DA Plena, muitas vezes na comissão, apesar de se perceber que uma solução é mais correta do ponto de vista da redação, ela não pode ser sufragada porque há questões políticas de base ou até há objetivos que têm a ver com a tal eficácia da lei e que levam a sacrificar a logística formal em detrimento da logística material. Claro que isto é a visão mais otimista das coisas, porque às vezes há casos em que, pura e simplesmente, a solução, há a vontade política e mais nada. Mas pronto, como somos otimistas, vamos pensar que em regra é este equilíbrio difícil que faz balançar para um dos fatores. Por último, o objetivo também que deve sair daqui. Como todos sabem, neste momento o que nós temos é uma realidade em que há regras de logística da Assembleia da República que foram fixadas já há bastante tempo, todas elas também resultaram de um trabalho dos serviços que foi proposto e que foi aceito depois politicamente, mas que de facto foi um trabalho dos serviços, regras essas que neste momento precisam também de revisão urgente. A par disso, temos também regras do Governo, algumas delas diferentes da Assembleia da República, regras do Governo que são um bocadinho menos transparentes do que eram há uns tempos atrás, porque anteriormente as regras de logística constavam de uma resolução que era pública e que todos conhecíamos, e neste momento há regras que são de certo modo secretas, embora todos nós as tenhamos, não é? Mas que são secretas e que são um bocadinho diferentes das nossas. A somar a isso tudo, há um terceiro grupo de regras de logística, regras para a redação dos atos legislativos, que foram aprovadas pela Imprensa Nacional Casa da Moeda e que, de facto, eu até diria que é o guia mais completo, porque é um guia que envolveu anos de trabalho, que envolveu o Parlamento Europeu, porque, enfim, alguns colaboradores do Parlamento Europeu e também peritos contratados para fazer essas regras. E, portanto, o nosso objetivo é que um dia, num futuro próximo, espero eu, que haja regras comuns de logística aplicável a todos, porque não faz muito sentido que quando haja, por exemplo, um decreto-lei do Governo sobre áreas metropolitanas ou uma lei da Assembleia sobre áreas metropolitanas, que os conceitos utilizados sejam diferentes, porque um aplica as regras de logística do Governo e outro aplica as regras da Assembleia. Ou até que depois seja alterado a versão que vai para a Imprensa Nacional antes da publicação, porque as regras de logística da Imprensa Nacional são diferentes. E, portanto, esse é um dos objetivos que eu gostava que saísse da formação. Portanto, o que é que esperamos de todos vós? Já vos disse o que esperávamos da formação. Pois isto aqui, a responsabilidade fica para os colegas que seguem nas apresentações. O que esperamos de todos? Esperamos que partilhem a informação. Esperamos que, obviamente, trabalhem em conjunto, porque já perceberam que isto é um trabalho de todos nós, não é um trabalho da DAPLEN, não é um trabalho da DRAN, não é um trabalho da DAC, não é um trabalho da DILP, não é sequer um trabalho da UTAL, que tem colaborado esporadicamente em algumas avaliações de impacto normativo, e que todos juntos encontremos as melhores soluções. Eu ia-vos mostrar aqui, se conseguir, só um site que achei engraçado, e que é um site americano de uma OMP, de uma Organização de Monitorização Parlamentar, e que basicamente apela aos cidadãos para comunicarem sempre que encontrem uma idiotice da lei. Portanto, sempre que acharem que de facto há qualquer lei que está mal feita, e em que sentido, portanto é isto aqui. Portanto, sabem de alguma parvoíce que a lei faça? Partilhem isso aqui, pronto. E, portanto, o que eu vos ia deixar como mensagem final é: sabem de alguma idiotice, têm ideias para melhorar, portanto, agora idiotices no bom sentido, vamos ser todos idiotas ao longo destes 2 dias, vamos partilhar ideias e vamos tentar avançar em frente. Agora, ia passar aqui à Paula, à Ana Paula e à Anélia. É esta, não é?
Penso que sim. É, exatamente.
Que nos vão falar precisamente sobre um dos instrumentos para melhorar a qualidade da lei, a redação final.
Supostamente. Espera aí que eu já puxo esta cadeira. Aconteceu para aqui um disparate qualquer. Ora bem.
Vamos trocar.
Exatamente. Então, muito bom dia. Muito bom dia a todos. Já todos nos conhecemos, quer dizer, há algumas colegas novas que eu ainda não tive a oportunidade de conhecer, mas que gosto muito de que estejam aqui hoje, para nos podermos todos conhecer, que eu acho que é a principal oportunidade que nós temos aqui, é de estarmos juntos, trabalharmos juntos, conhecermos e conhecermos um bocadinho o trabalho uns dos outros melhor. Nós trabalhamos todos para o mesmo. Parece às vezes que não, porque cada um, quando está a fazer o seu trabalho, tem uma perspectiva diferente, mas trabalhamos todos para o mesmo, com o mesmo objetivo, que é, neste caso, tentar, porque não fazemos mais do que tentar melhorar a qualidade da lei. A redação final é relativamente, digamos assim, uma das ferramentas que podemos ter para efetivamente melhorar a qualidade da lei. Talvez não devesse ser tão importante, porque os textos devessem chegar à fase de aprovação final realmente mais bem trabalhados e mais bem conseguidos, e depois faríamos só um arranjozinho formal e colocaríamos lá aquelas coisas que a imprensa nacional está à espera que a gente coloque, que são os formulários dos diplomas, e pouco mais faríamos. Aquela fórmula inicial que te corresponde, que vem na lei formulário, etc., e pouco mais faríamos uma revisão formal. Infelizmente, nem sempre o que se verifica é que realmente os textos chegam com pouco cuidado à fase de redação final. Eu vou deixar aqui a Nelinha falar já aqui só sobre o regimento, porque, efetivamente, vamos lá ver. A competência para fixar a redação final é realmente uma competência das comissões, como órgão. É uma competência das comissões, que é realmente uma competência bastante relevante e que tem limites, e a Nelinha vai aqui falar um bocadinho para vós sobre a norma do regimento que fala da redação final.
Obrigada. Bom dia a todos. Não vamos dar aqui nenhuma novidade quando transcrevemos aqui a norma do regimento, mas para começar pelo princípio, julgamos que tem que ser assim. De facto, o único normativo que nos pode ajudar a reger na nossa tarefa de preparação de uma redação final é este. Nem a Constituição dispõe sobre isto, nem nenhuma outra norma legal ou regulamentar ou regimental, a não ser esta. E esta regra é uma norma, aliás, que já existia, que foi transposta do anterior regimento. É uma regra que estabelece, como veem, quem é a entidade que tem competência para fixar a redação final. Quais são os limites desse procedimento? Não é uma fase do processo legislativo, é um ato complementar do processo, é um procedimento de melhoria da qualidade da lei. Quais são, portanto, os limites para essa fixação? Qual é o tipo de votação exigível para ela ser concretizada? A publicidade que essa deliberação tem e o prazo, enfim, esta será a norma menos importante deste artigo, o prazo de que a Comissão dispõe para o efeito. Portanto, como vos disse, esta norma regula basicamente aquilo de que estivemos a falar há pouco. Em relação ao prazo, de facto, em regra não há fixação de prazo pelo Presidente, apesar de o regimento dizer isto. O prazo supletivo é o que vigora, sendo certo que, como em todos os outros passos do trabalho parlamentar, o que vigora de facto é a prática e, portanto, as iniciativas são votadas em plenário em votação final global ou em votação final no caso das resoluções, e depois tudo depende dos timings até daquilo que a Comissão faz chegar à DAP Plena no sentido que é mais urgente, daquilo que a DAP Plena tem conhecimento também através do Presidente da Assembleia sobre quais são as urgências, por exemplo, do proponente de governo, não é assim?
Muitas vezes recebemos até, como peço desculpa por interromper, só para dar uma chega nisto, estes prazos são sempre relativos, não é? Porque os 5 dias seriam muito bonitos se a gente os conseguisse cumprir e se houvesse poucas leis para serem feitas a redação final, à exceção dos outros textos todos, que são resoluções, etc., que estão para fazer. E, portanto, muitas vezes recebemos telefonemas até do Governo ou até do Gabinete do Presidente a dizer-nos, olha, mas aquele texto que está para a redação final, este é mais urgente, por exemplo, porque se trata de uma transposição de diretiva e o prazo já está a passar. É curioso, porque a transposição das diretivas para o Governo só é importante o prazo quando chega à Assembleia. Quando chega à Assembleia, o prazo já está ultrapassado. E a partir daí torna-se muito urgente, antes não foi. E isso condiciona realmente as redações finais. Temos que fazer uma prioridade de redações finais.
Exatamente. Aliás, por causa precisamente dessas urgências, como veremos adiante e como todos sabem, pode haver dispensa da própria redação final. Mas já lá iremos. Em relação à forma da publicidade desta deliberação, também já falámos, a publicação em DAR, como todos os atos da Assembleia. E em relação à votação exigível, de facto, o que o regimento diz é que ela tem de ser aprovada sem votos contra, o que significa que pode ser aprovada total ou parcialmente com abstenções de grupos parlamentares, ou ser completamente inviabilizada por causa de um único voto contra. Inviabilizada, estamos aqui a falar, inviabilizada a sugestão da DAP Pleno, a proposta concreta da DAP Pleno, total ou parcialmente, enviada à Comissão. Porque, naturalmente, que se for inviabilizada na sua totalidade, a fixação da redação final incide sobre o texto que foi aprovado em votação final global e deve entender-se que a Comissão, de facto, fixou a redação final, mas sem qualquer apuramento legístico ou até de gralhas que decorreria da aprovação da proposta que havia verificado todo o texto e todas as necessidades de correção.
Peço desculpa, até esse conceito é um bocadinho controverso. Por exemplo, não existe, eu não tenho muitos exemplos, acho que só me lembro de um, de uma redação final que não foi aprovada.
Totalmente.
Não foi aprovada totalmente, porquê? Porque houve um voto contra de um grupo parlamentar que foi o CDS. Curiosamente, era a célebre 12A, que tem a ver com os funcionários públicos, era uma lei bastante controversa, e a interpretação da Comissão foi um bocadinho duvidosa. Eles atiraram para o Presidente, no fundo, a decisão, em vez de irem buscar o texto que foi aprovado em plenário. Porquê? Porque eles queriam o resto da redação final. E eles, a razão de não se aprovar tinha a ver com um comentário que nem sequer alterava o texto da redação final.
Mas uma fundamentação...
Era uma dúvida que se colocava na redação final, que levantou, no fundo foi um aproveitamento político feito pelo deputado do CDS que estava na comissão, tentando inviabilizar, porque não estava interessado que a lei seguisse, tentando inviabilizar aquela redação final, dizia eu não aprovo porque afinal está lá chamada a atenção uma possível inconstitucionalidade ou ilegalidade ou inconstitucionalidade, e portanto aproveitou isso para ver se não seguia a redação final e que o Presidente tomasse uma decisão, quando no fundo se não aprovava a redação final deveria ter ficado o texto votado em plenário, só que eles não queriam, o que eles queriam o resto. Não queriam era que se resolver aquela dirimir um conflito. Portanto, nem sempre é fácil.
E o que é que o Parma...
O Parma devolveu a redação final à comissão e disse decidam. E acabou por tomar a decisão. Ultrapassou-se a questão, o CDS absteve-se e a situação foi ultrapassada.
Pois, também lembro-me de um caso precisamente, mas não de toda a proposta, de uma parte da proposta em que o CDS anunciou que votaria contra e depois perante o artigo 156, que foi convidado a ler na altura, o deputado disse, bom, então se calhar abstenho. E assim se resolveu. Para além disso, é interessante que mesmo o artigo 156, que há pouco estávamos a ler, podemos voltar a ele, quando se fala, de facto, na forma de votação, a deliberação sem votos contra, mesmo isto suscita dúvidas aos deputados. Nesta legislatura, por exemplo, recordo-me do caso de uma deputada, que por acaso é nova, portanto, nunca foi parlamentar, que tinha muitas dúvidas em aprovar uma proposta de redação final, porque tinha votado contra a iniciativa na generalidade, na especialidade, em votação final global. E tinha muitas dúvidas e estava muito atrapalhada no momento da votação, não sabia o que fazer. E voltava-se para o assessor do grupo parlamentar e o presidente à espera, até que o presidente lhe disse, bom, então talvez nos possamos debruçar sobre a norma regimental para perceber que o que nós estamos aqui a fazer é fixar o texto, não estamos a emitir nenhum juízo de valor favorável ou desfavorável em relação ao conteúdo da iniciativa, não estamos numa fase do processo legislativo, estamos a tratar de um ato complementar de logística, teve que mais ou menos que explicitar isto para a deputada ficar tranquila com a votação. Mas recordo-me que a deputada pediu que na ata constasse com toda a exatidão isso, que não ficasse meramente a redação final do projeto de lei tal, foi fixada sem votos contra ou por unanimidade. Não, que constasse que o grupo parlamentar dela tinha dado acordo à fixação da redação final do texto, muito embora se tivesse votado contra a iniciativa, porque a sua votação, o seu sentido de voto não estava a incidir neste momento sobre o conteúdo da iniciativa. Portanto, até aqui chegamos e daqui, de facto, a controvérsia...
Curiosamente, não passas ainda, só para dizer uma coisa. Em relação... Não, no outro slide. É verdade, obviamente, e estamos a dizer que, obviamente, se não for aprovada a redação final, nada do que é sugerido, porque são meras sugestões de redação final, o que temos como alternativa é o texto que foi aprovado em plenário. Só que isso tem uma nuance muito engraçada. É uma nuance que eu e a doutora Cláudia já tivemos que explicar a um presidente de uma comissão, nomeadamente do Orçamento e Finanças, já há muitos anos, porque assim, a alternativa no caso do orçamento é não ter nada, porque o orçamento não tem texto final e, portanto, se a comissão não aprovar a redação final, fica com zero, e fica com zero, porque não existe um texto final aprovado em plenário relativamente ao orçamento. Quem faz o texto propriamente é a DAPLEN. E a DAPLEN envia o texto à Comissão com as suas sugestões. Quando o Presidente muda, este, por exemplo, era o Jorge Neto, na altura, era uma pessoa extremamente simpática, mas realmente entrou na Comissão, nunca tinha estado naquela Comissão, e recebeu uma informação da DAPLEN em relação ao orçamento, que, como compreendem, chega a ter, quando nós temos tempo para fazer, mais de 50 folhas, era uma coisa realmente importante. E ele disse, não, eu não vou, isto altera tudo. E não percebeu que não existia, efetivamente não alterava tudo, quer dizer, alterava realmente porque não existia texto e, no fundo, nós estávamos a trabalhar sobre um texto que ainda não existia. E, portanto, a alternativa era, efetivamente, ter que se fazer uma colagem de corte e cola com propostas de alteração aprovadas à proposta de lei e aquilo ficaria uma coisa sem completo nexo. Portanto, a alternativa, em determinados casos, pode ser dramática, pode não existir nada. Obviamente que a Comissão é sempre livre para aprovar, obviamente que sim, a Comissão é que tem a palavra final, tem a responsabilidade final de aprovar o texto, são meras sugestões e isso é bom que se perceba que é mesmo assim, mas muitas vezes realmente pode não existir muito mais do que propostas de alteração aprovadas e a proposta de lei.
Neste caso, há sempre a proposta de lei inicial.
É a proposta de lei inicial, mas e as propostas de alteração, como sabem, no orçamento chegam a ser aprovadas, como têm sido agora, e imensas propostas de alteração.
Poderia-se voltar à inicial.
Poderia-se voltar à proposta de lei e fazia-se corte e cola com as propostas de alteração, obviamente que sim. Agora ficaria uma coisa completamente... Porque, como vocês imaginam, as propostas de alteração do orçamento, as propostas de alteração que entram, Muitas delas nem sabem exatamente para que artigo é que estão a vir, às vezes vêm mal referidas, vêm mal mencionadas, portanto seria o que resultaria aprovado. Mas realmente este é um risco que se corre, por exemplo, no orçamento. E quando isto é explicado, percebe-se facilmente que o texto não existia. Pronto, mas podemos passar à frente.
E era mais ou menos isto, não é?
Sim.
E pronto, e basicamente é isto que se nos oferece dizer sobre a norma. Em relação à prática, de facto, a urgência imposta ao processo legislativo em geral é sempre tudo urgente, não é? Mesmo quando não há pedido de urgência formal nos termos do regimento, especialmente no que diz respeito às propostas de lei do Governo, esta urgência leva a deixar para a redação final muito do que deveria ter sido apurado e até corrigido, em muitos casos, e correções importantes de substância durante a especialidade e sempre antes da votação final global, que é a última palavra do decisor, não é? Em termos de vontade legislativa. Acresce a isto que depois também há o mito, que acho eu que é um mito, se assim se pode dizer, que muitos deputados têm na cabeça e que expressam a miúde nas reuniões de comissão, durante a discussão na especialidade, que é, não, mas isso fica para a redação final, não nos vamos agora preocupar com isso. E depois tem que haver alguma intervenção, se possível, do Presidente da Comissão, às vezes com aconselhamento nosso, que é por isso que cá estamos também, no sentido de que, não, Sr. Deputado, este é o momento, de facto, o momento por excelência da redação legislativa devia ser a especialidade. É o momento em que o decisor, a vontade legislativa está a ser concretizada com toda a liberdade. Não há nenhum limite, nem quanto à dita alteração substancial ou de sistematização. Pode-se, inclusivamente, como já aconteceu, por exemplo, estou-me a lembrar do fim da 12ª legislatura, em que há um projeto de lei sobre matéria eleitoral que é apreciado na generalidade, baixa à comissão sem votação e a comissão faz um texto de substituição, como sabem, pode acontecer, mas a verdade é que o texto de substituição do projeto original talvez aproveitasse o artigo do objeto e da entrada em vigor. De resto, apesar de se tratar da alteração da lei eleitoral, a lei eleitoral para a Assembleia da República, aliás, estávamos em vésperas de eleições, apesar de se tratar da mesma lei, o conteúdo era completamente diverso. Portanto, todas as soluções constantes do projeto de lei foram abandonadas e completamente substituídas por outras que tinham a ver com outra questão absolutamente diversa. Aliás, era procedimental, tinha a ver com a organização judiciária. E, portanto, todas as propostas normativas que, de facto, eram de substância, tinham a ver até com prazos do processo eleitoral, foram abandonadas porque se considerou que já não havia tempo para as maturar antes do período eleitoral. E, de facto, nessa altura, a Comissão pode fazer, até pode, como se viu, travestir uma iniciativa, não é? Modificá-la completamente. E, portanto, devia ser esse o momento por excelência da aplicação das boas regras da redação legislativa. A verdade é que não é por esta razão, pela urgência, por estes mitos de, não, nós não podemos mexer em nada, na redação final é que vamos apurar a redação legislativa. E depois chegamos à redação final e os seus deputados muitas vezes dizem não, isso é uma alteração substancial, não podemos fazer. Portanto, estamos aqui
entre dois mundos.
Nenhum
perfeito.
E esta é uma das principais dificuldades que abordaremos.
E também já tivemos problemas, pelo menos aconteceu-me uma vez, que me lembra, de um texto de substituição aparecer por combinação com grupos parlamentares, ultrapassando sequer a própria comissão tinha conhecimento do texto de substituição que foi cozinhado entre os grupos parlamentares e que apresentaram no momento da votação. E nós, nem sequer conhecimento prévio, ninguém tinha desse texto e acabou por ser o texto aprovado. Quer dizer, tudo isto é, no fundo, a vontade política tem uma outra, é outra realidade e é outra possibilidade. E isso às vezes até ultrapassa qualquer dos serviços, obviamente, porque eles, quando querem, também combinam muito bem, os grupos parlamentares combinam muito bem entre si o seu objetivo nos bastidores, obviamente.
Outra dificuldade é esta que se põe aqui em segundo parágrafo, que é o facto de a deliberação sobre a redação final poder ter por objeto textos que nem sequer foram votados na especialidade em comissão, que significa que não houve a oportunidade na especialidade, que em plenário obviamente não é possível, para se apurar qualquer redação legislativa. Portanto, mais uma vez, transfere-se para o último minuto, já fora do processo legislativo em sentido estrito, uma decisão sobre a boa redação.
E aqui a Nela está como está, quando fala do número 4 do artigo 168 da Constituição, já é uma perspectiva muito otimista, que é aqueles que têm que ir para votar na especialidade a plenário, aqueles que são obrigatórios, mas também temos aqueles que entram e vão diretamente para plenário e são votados nas três votações no próprio dia. Portanto, isto aí eles não passam por lado nenhum. Eles chegam à redação final. O que nós fazemos é se efetivamente há alterações, que mais do que seria de aspecto formal, de arranjo formal, então ele não passou por comissão nenhuma, mas no fim vai passar. Porque assim, nós também gostamos, eu acho que nestas coisas da redação final, o que eu queria transmitir-vos a vocês todos é a questão de bom senso. Tem que haver muito bom senso naquilo que trabalhamos com textos sensíveis e, no fundo, associar a responsabilidade da comissão quando temos que fazer alterações, mesmo que nos digam, reparem, mesmo quando nos dizem há dispensa de redação final, pronto, gostava que vocês soubessem que mesmo assim nós temos que fazer redação final quando há dispensa de redação final, mesmo que a gente não a envie à comissão, fazemos-la nós e fazemos-la para dar o arranjo que é necessário ao texto. Às vezes essa redação final não é meramente formal, há coisas que têm que ser mesmo mudadas no texto para não ir correr o risco de uma retificação. Mas temos que ter muito bom senso. Se há coisas que realmente nos causam dúvidas, elas devem ser perguntadas a um colega ou tentar associar alguém à responsabilidade de outros quando não estamos seguros. Ou o gabinete do presidente ou um colega da comissão, mesmo que não tenha baixado a comissão, para ver se sensibiliza os colegas, sensibiliza os deputados que trabalharam naquele texto. Quer dizer, eu já cheguei ao ponto de contactar deputados, porque antigamente os projetos de resolução não iam nunca a redação, era raríssimo irem à comissão à redação final. E eu já cheguei a contactar os próprios autores. Olha, isto não está bem, o texto não se compreende. O nosso objetivo é que os textos sejam compreensíveis, pelo menos compreensíveis. E eu já cheguei a contactar, obviamente, os autores e dizer-lhe, olha, isto não se compreende. Podemos mudar, fazer esta alteração e mandar uma proposta alternativa para ter pelo menos uma validação qualquer, nem que seja dos próprios autores. Portanto, há aqui muito a regra do bom senso, tem que funcionar muito aqui. E da colaboração entre todos, porque todos trabalhamos efetivamente para o mesmo.
Passa.
Assim, obviamente isto não é nenhuma novidade, a redação final acaba por surgir como último filtro do erro, isto não é nenhuma novidade para vocês. O que é importante passar aqui como mensagem é a sensibilidade. Não só a sensibilidade de matérias, por exemplo, nós sabemos muito bem que há determinadas matérias, como as matérias que são objeto as matérias que são da primeira comissão são matérias extremamente sensíveis. Noutras comissões também haverá matérias sensíveis. Temos que ter realmente não só a sensibilidade das matérias, como a sensibilidade política. Às vezes não sabemos essa sensibilidade política, não sabemos que há ali uma sensibilidade política. Às vezes mudamos um termo e dizemos assim, parece-nos completamente insignificante. E depois, ai, mas eles fazem muita questão, a Luísa já entendeu, eles fazem muita questão. Assim, um termo que não nos diz grande coisa. E, não, obviamente. E a gente, assim, o falarmos uns com os outros é muito importante para sabermos essas sensibilidades que nós não podemos conhecer. E realmente é importante falarmos uns com os outros, é para efeito da redação final. Tal como existe a norma regimental, que todos conhecemos, também nas competências, na resolução sobre as competências dos serviços da Assembleia da República, existe uma norma, que no fundo não foi a norma que criou a competência da DAPLEN. Foi a norma que, no fundo, deu um suporte da resolução política para a competência que a DAPLEN já vinha exercendo. É uma competência um pouco tímida. Nesta fase, eu e a Nélia entrámos na Assembleia praticamente na mesma altura, ela um bocadinho antes, mas com os meses de diferença. Quando eu entrei na Assembleia, era uma competência muito tímida mesmo. O que se fazia era mesmo pôr as fórmulas iniciais nos diplomas, verificava-se o texto para ver se tinha alguma incorreção a nível gramatical, um erro qualquer, mas não se fazia muito o trabalho que se faz hoje, mais completo, mais de verificação do texto, não se fazia tanto. No fundo, um suporte desta resolução também deu mais confiança para o trabalho ser feito a nível da DAPLEN na redação final. Como vocês sabem, o nosso trabalho, nós na DAPLEN, a nível dos assessores, somos todos juristas. Não sei se isso é bom ou é mau, mas para a verificação dos textos é útil. Não quer dizer que não pudéssemos ter outros colegas a trabalhar connosco que não fossem juristas, mas de facto somos todos juristas, a nível dos assessores. O que é que fazemos? O que é que fazemos? Pegamos nos textos e o ideal seria lê-los, lê-los até entre dois colegas. Um ler e outro ir verificando o texto. Muitas vezes não temos possibilidade, não somos tantos assim, e é o mesmo colega que vai tentando tirar dúvidas com o outro, mas vai fazendo a leitura, uma leitura muito completa do texto, para realmente, e vamos verificar, no caso dos projetos e das propostas de lei, os relatórios de especialidade, vamos tirando dúvidas também com os colegas das comissões que estiveram nos trabalhos, e elaboramos, a nossa preocupação é elaborar uma informação tão detalhada quanto possível das alterações que fazemos, desde a vírgula, a simples vírgula, ou a qualquer outro tipo de alteração. Tudo deve ser, tudo deveria, numa situação ideal e havendo o tempo desejável, tudo o que é alterado deveria constar dessa informação. E ser assinalado no texto, porque nós mandamos a informação de redação final e mandamos o projeto de redação final, seja decreto, seja resolução, seja o que for. E, portanto, a preocupação é que nós sejamos o máximo de exaustivos possível, que conste tudo o que alteramos, para que não haja dúvidas e para que a validação da comissão seja uma validação consciente daquilo que se alterou. Eu posso olhar para os que mais estão aqui há mais tempo e, por exemplo, quando chegamos ao final de uma sessão, nem sempre estas maravilhas de informações detalhadas existem. Porquê? Porque é impossível. E então o mínimo que se faz, realmente se existem 50 textos para redação final, pelo menos as alterações devem ser muito cuidadosamente assinaladas no projeto de decreto que se junta. E não há o cuidado já de fazer o onde ler deve ler-se, porque efetivamente o tempo não permite o ideal. O mundo ideal. Tudo. Interrompam, por favor. Interrompam, por favor, sintam-se à vontade para interromper.
Uma coisa muito prática a respeito, claro, da forma como são enviadas depois para as comissões as informações sobre as redações finais, sim, tanto ao nível das resoluções, como ao nível das iniciativas legislativas. Daquilo que é a minha pouca experiência na assessoria na Comissão de Ambiente, eu vejo que temos alguma dificuldade na altura da reunião em identificar as alterações que são feitas. Normalmente nós recebemos as vossas informações e depois recebemos o texto com alguns amarelos. E a minha questão é mesmo muito prática. Será que seria difícil, ou do meu ponto de vista seria desejável, mas será que seria possível que, por exemplo, nos enviassem informações ou em track changes, ou que pudessem identificar de uma outra forma, que não apenas com os amarelos, que só identificam as inserções e não tanto aquilo que muda, efetivamente?
Sim, os amarelos supostamente identificam todo o texto que é alterado. O que é suprimido também é assinalado lá, através de um espaçozinho, portanto o amarelo é a forma que a gente tem de mais fácil de assinalar no texto tudo o que é alterado. Não vejo o que é que diz, que os tracinhos é vermelho, seria
sobretudo nas resoluções nós temos várias dificuldades.
Sim. O ideal será esse, efetivamente, onde lê deve desse. Mas nas resoluções não é muito fácil, não.
E aí dificulta-se um bocadinho. Assim leva-nos mais tempo, porque às vezes, quando nós recebemos a redação final já para levar para a reunião, e temos de estar a fazer ao lado um documento em que o Presidente depois lê e identifica as alterações todas que foram feitas, porque senão não se sentem seguros para avançar.
Eu percebo. Realmente, no mundo ideal, deveria ser o onde lê deve ler-se, que era o que fazíamos antigamente. A sobrecarga de textos, efetivamente, dificulta-nos essa tarefa. Mas não é má ideia, porventura, enviar o texto. Só que o texto que vai, eu só queria que vocês percebessem, o texto que vai é já no formato da resolução que é para publicar. Por isso é que não vai com tudo assinalado. Entendem? Aquilo que nós mandamos para vocês, no que enviamos, já é a resolução no formato que é para enviar para assinatura. Por isso é que não vai com todas essas diferenças assinaladas. Não acho impossível que isso pudesse ser assinalado também com as diferenças. Mas, efetivamente, a parte prática é que ele já vai no formato que depois vocês, por exemplo, assinalam no próprio texto até à mão, podem assinalar o texto e digitalizar para nós, a dizer, olha, não, este aqui não é, não queremos, queremos a versão anterior, põem lá, podem pôr lá mesmo escrito, e nós, sobre a versão que temos já pronta para publicação, fazemos então as alterações. Eu compreendo que se calhar pode não ser, e admito que possa não ser
fácil. E sobretudo quando há propostas de fusão.
Sim.
Nós recebemos, imagino, no outro dia eram cinco resoluções. Primeiro não conseguimos facilmente identificar a qual é que se refere, porque não está lá o número em cima.
Mas está sempre em baixo.
Se calhar não vi bem.
E está no ficheiro? Enfim, está no ficheirozinho?
Ou está no ficheiro. Portanto, nós imprimimos, temos que ir ver ao ficheiro. O que eu digo é, nós realmente temos... Se calhar haveria a possibilidade de pensarmos num método que nos ajudasse mais na perspectiva do acompanhamento na reunião. Sim. Porque depois o Presidente tem os papéis todos e nós com os papéis todos à frente estamos ali na hora a tentar explicar o que é que muda e...
É assim, Inês, eu percebo perfeitamente o vosso ponto de vista. Agora imagino o nosso ponto de vista. Eu tenho neste momento, se não praticamente 60 resoluções em cima da minha secretária, ainda que tenho que olhar para elas e tentar ver quais é que são supostas juntar.
Claro.
E ao mesmo tempo, não sei quantas leis para fazer.
Claro, eu compreendo. Eu, por exemplo, falei na questão da track changes, porque para vocês fazerem a vossa redação, a vossa proposta de redação, pegam no texto original,
claro,
eu,
claro.
Não é? Portanto, vão trabalhar esse texto.
Claro.
Se o trabalharem com o track changes para identificar as alterações,
não é possível.
É automaticamente identificado
e quando
chega
a nós. Não é possível. Isto é tudo uma questão prática, porque o documento que segue para vocês, aí teriam que seguir dois. Vamos lá ver como é que eu explico. Se calhar seguir dois. Porque, de facto...
O limpo e o outro com a check-change.
Porque o texto que é aprovado tem que ser o texto que depois vai para a publicação. É o mesmo texto
já limpo. Mas aí nós seguiríamos aquele com as identificações em track-change e depois...
Mas é que, vamos lá ver, a comissão não é suposto mexer no nosso texto. Esse é que é o problema.
Nós só vos mandávamos um texto dizendo que são de aceitar todas as vossas sugestões. Portanto, é no fundo clicar...
Não sei qual será o melhor método.
Enfim,
assim,
não queria ocupar
tudo isto pode ser conversado. Tudo isto pode ser conversado. É assim, obviamente que os textos são identificados com os fecheiros. Os fecheiros levam a identificação dos textos. E o texto está preparado exatamente para a publicação. Essa é que é a dificuldade de não ir assinalado tudo, porque depois o texto é limpinho, nós vamos ver aquilo que é aprovado ou não é aprovado, e é mais simples enviá-lo para assinatura e publicação. Facilita o trabalho. Agora, efetivamente, não tenho nada contra que se passe, eventualmente, mandar-vos uma versão com as... Quer dizer, não tenho nada contra, eu gosto de facilitar o trabalho. Ainda gostaria mais se ele não fosse tanto. Se não tivéssemos tanto trabalho, num mundo ideal, nós teríamos tempo para dispor tudo assinaladíssimo.
Luís quer falar.
Luís, liga o microfone. Liga.
Isabel,
acho muito bem que te envolvas
nossa
na conversa.
Colega, a nossa colega levantou aqui uma questão que é pertinente, mas não é nova. Infelizmente, a resposta que acha, portanto, que a questão levantada agora para a colega teve há tempos atrás, é que os deputados se sentiram muito confusos sobre essa alternativa e ela acaba por não ter acolhimento.
Não percebi, Luís.
Não se sentiram à vontade e então ela acabou por não ter acolhimento. Mas não, assim, é assim, com os anos que eu tenho de dispensa da Assembleia, a proatividade e a persistência ou a resiliência, pronto, acaba por ter frutos mais tarde. Pode não ter este ano, pode ter para o ano. Tá? O que eu estava a dizer que a persistência, se a sugestão não colheu agora, pode colher para o ano, não é? Na Assembleia as coisas vão em insistência, não é? Os guiões, assim, as notas técnicas, aquilo que vocês veem hoje no regimento e que foi fruto do trabalho do serviço, as notas técnicas, os guiões de votações, demoraram 20 anos a chegar ao regimento, não é? Desde que foram criadas, portanto, vão continuar.
Este problema que a Inês está a levantar, ela levantou dois tipos de questões. Um deles foi já suscitado, a Ana Paula deve-se lembrar bem, é quando nós temos um conjunto de textos em que a DAPLEN propõe a fusão, é muito difícil depois, nós temos que os imprimir, é evidente que os distribuímos aos deputados, mas eles trabalham com eles impressos. Os textos não identificam os projetos de resolução, nós podemos ter seis, não é? E já em tempos foi sugerido, não sei se recorda, que num cantinho qualquer se pusesse só, até no rodapé, projeto de lei e tal, porque isso ajudava. Eu acho que este era um dos problemas que estava a ser suscitado, não é novo, já é antigo, e no fundo era... É que nós sabemos que os fecheiros estão identificados, mas ninguém trabalha com os fecheiros, não é? Portanto, depois nós temos em sede de reunião ter o texto impresso, discuti-lo e torna-se de facto confuso saber qual é, desde logo saber qual é o da fusão, quais são os outros, porque vocês fazem, e muito bem, e com muito trabalho, fazem as alterações, quer individualmente em cada um deles, quer depois o texto de fusão, não é? E, portanto, isto que parece um detalhe, não é? Mas que podia, de facto, otimizar um bocadinho o trabalho. Acho que este era um dos aspectos.
É, sim,
não é?
É evidente que este problema já surgiu. A única questão que se põe, não vejo que seja impossível, até podemos pôr realmente, não vejo que seja impossível. A facilidade é a facilidade do texto estar, imaginem, assim que é aprovado, o texto é imprimido, com as pequenas alterações que vêm, eventualmente, da comissão, mas o texto está preparado. Mas não vejo mal, por exemplo, uma nota de rodapé, uma pequenina referência, não vejo... É assim, de facto não vejo que seja mal, que haja mal no mundo haver essa referência, e isso vos ajuda, não vejo problema absolutamente nenhum. Já se falou disto em vezes anteriores, a dificuldade era realmente termos um texto já preparado, pronto para publicar. É mais uma coisa para tirar, também não é nada de extraordinário, não me parece.
Mas isso
não
até parece. Já aconteceu, por exemplo, com iniciativas legislativas, em que a informação da DAPLEN não identificava, por exemplo, o número da iniciativa. Dizia, junto se remete o texto do decreto que aprova, não sei o quê. E nós às vezes dizíamos, bem, então, mas qual era que era o projeto de lei? Porque os deputados também querem saber qual é a iniciativa originária. E depois vocês começaram a identificar...
Começámos. Não, isto tudo são espaços que não custam. E são pequenos pormenores que não custam. Efetivamente, talvez por uma questão prática, por não estar a pagar mais coisas na resolução, não se colocou. Mas não tem problema nenhum de se fazer isso. Não acho que seja... Não vem mal ao mundo e se facilita o trabalho. Efetivamente, não vejo problema. E efetivamente, eu bem vos quero explicar que... Vamos lá ver, o mundo ideal aqui está condicionado pelas nossas pressas e do excesso de trabalho. Quando há menos trabalho, consegue-se fazer as coisas como de uma forma mais... O onde lê, deve ler-se, ajudava muito. Ajudava às vezes, realmente dá mais trabalho, mas ajudava. E, de facto, nas resoluções deixou de se fazer, já porque se passou a fazer a redação final das resoluções, que dá imenso trabalho. E com as fusões, no fundo, fazemos mais do que mais uma redação final. É a da fusão e as outras todas. E, portanto, tudo isto às vezes se complica e prejudica o nosso trabalho. Mas tudo se pode melhorar. Acho que não vejo mal nenhum. Ora bem, muito, muito basicamente continuando...
Só mais uma questão, porque se calhar vem a propósito. E era, tinha a ver com as publicações. Uhum. Isto agora é uma preocupação minha, mas acho que pode ser válido para toda a gente. Qual é o grau de intervenção que a DAPLEN tem em relação... Na redação final. Vão falar disso? Ah, ok. Então eu aguardo, está bem, por esse momento. Tá
não, vamos só continuar. É assim, de um aspecto muito prático do que é que se analisa quando se vê o texto. Faz-se uma leitura realmente muito completa do texto. Temos que ter sempre em conta as regras constitucionais e, obviamente, a lei formulário. Embora a lei formulário, para mim, está a precisar de uma grande revisão, eu gostaria de apanhar cá os senhores também do Governo e da Presidência da República, para ver se eles também concordam connosco, está a precisar de uma grande reforma. Há coisas que não fazem muito sentido hoje em dia, com o Diário da República eletrónico, com todas as alterações disponíveis para todos os cidadãos, andarmos a colocar todas as alterações legislativas que os diplomas sofreram, hoje em dia tem uma utilidade que para mim é zero.
E a
segurança jurídica dessa informação, porque todos podemos falhar, somos humanos e podemos nos esquecer de um diploma lá pelo meio quando são 200 ou 300, uma coisa completamente disparatada. Exatamente, eles gostam muito... É muito útil. Mas hoje em dia... Claro, claro. Hoje, assim, o ser alterado X vezes é compreensível, só que o elenco das alterações às vezes pode falhar. E hoje em dia o acesso dos cidadãos ao Diário da República é muito superior ao que era antigamente. E hoje em dia o próprio Diário da República informa imediatamente as modificações sofridas por um diploma. Portanto, o elenco destas alterações é completamente inútil do ponto de vista prático, torna a lei horrível. Sobrecarrega a lei com uma informação que não significa nada e talvez fosse de repensarmos isto para o futuro. Mas isto é um objetivo para pensar para o futuro.
Sim,
é outra questão.
A própria republicação podia ser ultrapassada.
Exatamente. Há muitas coisas que poderiam ser ultrapassadas, mas de futuro eu penso que os nossos métodos todos, se calhar todos nós ganhamos em discutir isto noutra. Claro, claro, e às vezes há certas coisas que até podemos nós falhar e ajudaria mais o próprio Diário da República com as modificações. Mas pronto, isto são apenas coisas que nós realmente verificamos, a sistematização, a redação, etc. Aqui estão alguns aspectos, o que eu vos disse que é muito importante na nossa verificação da redação final é a inclusão das fórmulas iniciais e finais. A verificação das expressões em idiomas estrangeiros, como vocês sabem, há uma certa tendência, sobretudo em determinadas matérias como informática, etc., pelo uso de expressões estrangeiras que não se consegue encontrar uma tradução. Sempre que existe uma tradução, por favor, optar pela tradução, mas determinadas matérias, determinados termos já estão tão inseridos na legislação, já vem há tanto tempo na legislação e até na linguagem corrente, então deixem-nas ficar efetivamente em língua estrangeira, mas pelo menos coloquem-nas em itálico para se perceber que realmente são expressões em língua estrangeira.
O online e o em linha foi interessante.
Fala. Não, acho que estes exemplos são muito bons.
Pois, precisamente esse, o online, as compras online ou em linha, foi uma recente, julgo que do fim da 12ª legislatura, em que se gerou uma grande controvérsia, vai de uma hora de discussão na comissão por isto, porque é da APLEN. Eu já não sei qual era exatamente o sentido da sugestão, se era a opção por em linha ou online, mas houve um grande debate sobre esta matéria, porque havia precisamente quem defendesse que o online estava consagrado e que optar pela substituição da expressão por em linha seria catastrófico do ponto de vista da aplicação da lei, e havia quem dissesse que não, que se deveria privilegiar a tradução e que se não estava instituída passaria a estar.
A discussão é sempre útil. Por exemplo, a do site e do sítio, muitas expressões. Há expressões que já estão. É assim.
Não me lembro também.
Não me lembro, mas era curioso, é uma discussão interessante. É interessante este tipo de discussões, até é interessante que se faça depois em comissão, porque assim, a opção por uma expressão estrangeira, em idioma estrangeiro ou em português, também tem relevância. Por exemplo, os franceses não deixam passar uma. Mas nós não temos essa prática.
Os
brasileiros, os espanhóis transformam tudo. E depois temos outra realidade com a que trabalhamos. Alguns dos colegas que já cá estão há mais tempo já sabem este drama também que se vive, que são as transposições da diretiva como traduzidas por brasileiros aos espanhóis, que são traduzidas de uma forma impensável e que chegam aos textos que vêm do governo de uma forma completamente impensável, com uma redação que muito longe do português é. E depois temos aquele problema, já está na diretiva assim. Ah, mas aquilo não é português. E há que sensibilizar aí também o governo, muito cuidadinho, porque aquilo que se está a colocar nos textos, porque de facto a redação que muitas vezes que aparece das diretivas é pouco, muito longe do português. E depois elas já entraram, no fundo já entraram numa norma, não é? Não é uma norma portuguesa, mas é uma norma que vai ser transposta e tem que se ter cuidado com estes pormenores. A redação, não só de idiomas estrangeiros, como de más traduções, nós às vezes ficamos, eu lembro-me às vezes de entrar no gabinete da classe assim, eu nunca tinha ouvido falar nesta expressão, e depois vou ver, mas nas diretivas já aparece. Isto não aparece no dicionário português, mas nas diretivas já aparece esta expressão, e nós ficamos, então, e agora? E há aqui coisas para pensar.
E não só, desculpa, tudo, Roberto, não tudo. Só do ponto de vista da língua, mas até da linguagem jurídica.
Exatamente.
Por exemplo, neste momento está pendente uma proposta de lei 63 do Governo, que na norma, numa das disposições finais, diz: a presente lei substitui a lei 25, não sei o quê, que regula não sei o que mais. E depois diz qualquer coisa como: os processos pendentes ou por factos praticados até à entrada em vigor desta lei, ou melhor ainda, até 22 de maio de 2017, depois temos que ver a norma de entrada em vigor, que diz: a presente lei entra em vigor em 22 de maio de 2017. Diz coisas como esta. A Maria Leitão está ali e sabe que fizemos a nota técnica juntas e tivemos muita dificuldade em dizer isto na nota técnica. O que é substitui? Isto é uma revogação? É uma norma de aplicação da lei no tempo? É o quê? Por exemplo, a relatora ontem, aqui na comissão, entendeu que aquilo era uma norma revogatória, que era uma vergonha o governo utilizar uma expressão daquelas e que teria de substituir a expressão na especialidade, ou em redação final, veremos, por revogação. Mas o governo, se calhar, não pensou mesmo. E o grupo parlamentar do PS não ficou muito convencido. Não, substitui não é uma revogação. E, portanto, enfim, aqui haverá uma discussão a fazer também do ponto de vista até da linguagem jurídica. E a diretiva, como a Maria bem viu, a diretiva fala em substituição. Portanto,
isso é um assim pormenor importante. É assim, a nota técnica, obviamente, não tem nenhum espaço, com exceção da parte da lei formulário, onde se possam fazer observações para melhorar em termos de redação final. Nós temos vindo a tentar colocar algumas coisas, embora não haja espaço. Aquilo que podemos, com muito boa vontade, vamos tentando chamar a atenção. Aquilo que a nota técnica permite é a parte do título e a parte da entrada em vigor, porque tem a ver com a própria lei formulário. O resto, muitas vezes, quando nós encontramos qualquer coisa estranha, que pode ser logo melhorada em sede de especialidade, nós fazemos uma mera sugestão já constante da nota técnica. Mas não é realmente o espaço para isso. Não temos muito espaço para isso. Mas quando é realmente escandaloso aquilo que se encontra no texto, tentamos fazê-lo. Aqui, o que nós, em relação à redação final, só muito rapidamente, porque vocês já conhecem isto tudo, os tempos verbais tentamos que sejam um presente, um indicativo, as maiúsculas e minúsculas, o certo é que há um excesso de maiúsculas, eu acho que eles acham que é importante. Maiúsculas dá logo uma importância e o uso excessivo de maiúsculas é completamente absurdo. As abreviaturas e as siglas, elas devem ser descodificadas, o cidadão não tem, eu tenho resoluções que chegam à minha mão que apenas usam siglas. O cidadão não tem que saber o que é que aquilo significa, nem o cidadão, nem ninguém, quer dizer, tem que adivinhar, às vezes eu nem eu próprio sei, vou consultar porque não conheço. Elas têm que ser descodificadas, tem que haver um cuidado, isso é um cuidado importante de redação final, que é a visão de conjunto do texto. A leitura do texto permite, uma leitura calma, supostamente com tempo, permite que a gente encontre desconformidades no uso de conceitos e de termos. E, obviamente, se usa uma vez um termo para designar uma coisa, deve-se ao longo do texto não escolher termos diferentes. Portanto, isso são tudo regras que nós tentamos seguir. Olhamos muito também para a sistematização, corrigimos números, alíneas, numeração, que às vezes as coisas são até às vezes vêm desformatadas do governo, não sei como é que nota-se muito nas propostas de lei do governo. Exatamente, números repetidos. Nós já tivemos, olha, um exemplo interessante com o orçamento, o Vasco está ali e lembra-se de certeza. Não foi este último orçamento, o anterior, entrou na Assembleia, eu abri o ficheiro, assim que ele entrou, porque ele entra pela DAPLEN, entrou para a Caixa da Iniciativa, abri o ficheiro e faltavam não sei quantos artigos. Não, quer dizer, eles não faltavam, eles tinham sido, a numeração é que estava toda errada, quer dizer, não era corrida, não, estava mal feito. E então ela entrou e passado, sei lá, meia hora para aí, foi substituído, portanto é um caso que nem chegou a bem nada. Eu telefonei imediatamente para o governo, para o secretário de Estado, e disse, olha, isto está uma porcaria. E substituíram. Mas quer dizer, isto acontece-nos frequentemente, há muitas coisas que não chegam sequer, porque nós assim que detectamos o erro... Quer dizer, não vamos deixar mal uma iniciativa que vem toda engatada. Quer dizer, são erros que não vale a pena estar a chamar a atenção. Não se deixam para redação final, nem se deixam para especialidade. São erros que, se a gente puder corrigir de início, olha, o seu título tem um erro complicado. Há gralhas. Olha, o decreto-lei que tem aqui referido não é este, é outro. Quer dizer, tudo o que se puder evitar logo de início, melhor, muda-se logo, nem chega a esta fase, supostamente. Pronto, verificam-se as remissões, verificam-se as normas de regulação posterior do Governo. Há uma grande preocupação realmente com a uniformidade do que vem no texto. Temos também a preocupação de verificar as normas de produção de efeitos e entrada em vigor, as revogações, as normas revogatórias, e vocês vão ver que a republicação é também uma fase, é um problema na redação final. Porque a republicação é supostamente, a gente já vai falar dela mais à frente, isto nem tem muito interesse, esta parte dos limites, porque já falámos disto, não vamos perder tempo com isto.
Já
falámos sobre isto, exatamente, vocês ficam com o texto, mas não vale a pena estar a insistir nisto. E é mais interessante nós falarmos todos sobre os exemplos e vermos os exemplos. E vemos exemplos sobre sugestões de redação final que se fizeram e a importância da boa fundamentação, que isso sim, eu acho, é aquilo que eu tento passar aos colegas que estão connosco novos na DAPLEN, que têm sido fantásticos, eu acho que eles já estão peritos nisto ou quase, que estão connosco na DAPLEN e têm feito já muita redação final, já tiveram realmente ali um choque, que foi o primeiro orçamento que já contribuíram, e eles já têm um bocadinho a noção, já têm um bocadinho a noção das dificuldades que temos. A fundamentação na informação é absolutamente essencial. Para explicar, para que se possa compreender aquilo que se tenta chamar a atenção. Em relação às normas revogatórias, há muitas, parece que vocês estão nas comissões e sabem perfeitamente quando viam os textos, as normas revogatórias, há vários estilos de normas revogatórias. Ou, simplesmente, há revogações e não há norma revogatória. Nós tentamos sempre sensibilizar a comissão para a importância da existência de uma norma revogatória. Porquê? Porque faz ali uma revogação perdida num texto. Uma revogação de uma linha, de um número, no meio de um texto grande, faz perder o sentido da revogação. Se houver uma norma revogatória final, que no fundo resuma todas as revogações que foram feitas ao longo do texto, isso facilita o cidadão, isso facilita também a tarefa depois, até da imprensa nacional, para detectar quais foram as retificações feitas. Isto é apenas um exemplo. Fala um bocadinho, que isto é cansativo. Isto é cansativo. Isto é um bocadinho cansativo. Não, isto são meras sugestões. As epígrafes são uma coisa que nos as epígrafes causam-nos alguns problemas graves. As epígrafes têm vários problemas, que é a não correspondência ao texto. Imagine um artigo que fala de uma coisa, a epígrafe às vezes fala de outra. E sim, a correspondência entre as epígrafes e o texto é o princípio principal. A não repetição de epígrafes é fundamental num texto também. Olhar para as epígrafes no sentido de elas traduzirem realmente o texto é a principal preocupação delas e devemos ter cuidado em verificar o seu texto. Eu tenho aqui vários exemplos, esta aqui já não tem a ver com epígrafes, tem a ver com uma expressão. Esta foi muito curiosa. A lei do Tribunal de Contas, a lei de organização do Tribunal de Contas, tinha graves problemas quando chegou à fase de redação final. E, nomeadamente, esta é a história da uniformização da linguagem. Aparecia num mero artigo, esta deu-nos muito gozo, porque nós, por razões privadas, eu aqui e a Anélia temos razões privadas, esta deu-nos muito gozo, a mim especialmente, que tinha uma guerra com uma senhora, e esta deu-me imenso gozo, mas depois eu explico, isto é um privado, um private joke, tinha uma guerra aqui com uma senhora que se chamava juíza conselheira, a si própria, e realmente ela era juíza conselheira do Tribunal de Contas, mas esta expressão conselheiros não existia na lei, ao longo do texto, não se encontrava. Era sempre juízes, 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 juízes. Mas aparecia ali e eu consegui tirar da expressão do texto e deu-me algum gozo. Porque, de facto, chamando a atenção da uniformidade da linguagem, porque a uniformização da linguagem, se não era referida, o facto de se referir uma vez causaria a espécie que aquele artigo teria um tratamento para uma situação diferente. Portanto, aqui conseguiu-se efetivamente retirar uma expressão, um termo que não estava, que não deveria lá estar. Aqui também tem a ver com a mesma lei da Organização do Tribunal de Contas. Aqui era uma explicitação. No fundo, os poderes eram do juiz, estava assim um bocadinho. São pequenos exemplos daquilo que se consegue alterar. Dizia poderes e disciplina da audiência, mas os poderes são de quem? São do juiz. Entendeu-se que deveria-se explicar. São pequenos exemplos que a gente tenta melhorar a redação das normas. Este, já nem me lembro, este é teu.
Este é para vermos, este e o próximo, para vermos aqui uma contradição. A mesma comissão, ainda que em momentos distintos, aprovou esta sugestão, que precisamente tinha como objetivo distinguir a entrada em vigor da produção de efeitos. Como veem, a redação é bastante diferente da original, mas não suscitou dúvidas e foi aprovada, porque de facto o que estava em causa aqui era a produção de efeitos, apesar de na original, como veem, se falarem sem prejuízo de entrada em vigor. Mas neste caso, desculpem,
a separação da entrada em vigor da produção de efeitos é importante.
Neste caso não aprovou e estava exatamente em causa o mesmo, embora aqui estivesse em causa a epígrafe, o que até me parece menos
relevante.
Menos escandaloso do ponto de vista da
alteração. A epígrafe não é normativa, não é? Portanto, também não causaria dano, mas eles às vezes embirram com coisas que nós não percebemos.
Apesar do corpo do artigo não se reportar-se a nada, absolutamente nada de entrada em vigor, mas a produção de efeitos, esta sugestão não foi aprovada. Foi considerada uma alteração substancial.
Sim, muito importante.
Aqui, este é mais um desafio para vós, este e o próximo slide. Nós perguntamos-vos se querem pronunciar-se, obviamente, se estará em causa aqui uma alteração substancial, e neste caso idem, mas comecemos por este. O que é que vos parece?
Isso foi aprovado ou não, já agora?
Pois.
A Laurinha pode falar também, que ela esteve nesta lindíssima redação final. Ela esteve nesta redação final. Podes-te aproximar.
Era importante até
explicar. Era.
Então não era. Opa, não sei quem é que ligou. Se quiserem, passamos à outra para vermos o que é que vos parece esta ou outra.
Observação
é conformidade, desculpa,
nem
é
preciso ver o
deve ler-se.
A redação às vezes é muito má.
Não,
péssimo.
Portanto, neste caso, esta redação foi aprovada, aliás diz ali, e esta foi rejeitada. Alguém quer dar algum contributo sobre isto? Não estou a falar na responsável por isto, que está ali bem escondida.
De propósito. Tá, ela sabe bem, isto foi uma redação final complicada.
Mas se quiser, não sei, se algum de vós quer dar uma opinião sobre isto.
Isto não verdade, tem a ver com problemas.
Foi a mesma comissão, de resto.
Com o canal, do canal.
Não foi a mesma comissão, foi outra, sim. Desculpem.
Ou seja, é o canal distribuído para o serviço público, não é? Uhum. Não tem a ver com
Portanto, isto é. A questão é, de facto, a redação melhorou, sem dúvida, até se calhar tornou-se eficaz, não é? A lei, que de outra forma poderia não ser. A questão é
resta saber se era aplicada como se era aplicável como na versão original. Na versão original.
E até que ponto.
Chega cá. Participa. Põe-te no microfone.
O efeito. E, portanto, pode-se dizer que isto foi uma alteração substancial, sim, aprovada em redação final. E que melhorou a lei.
Alguém reparou, olha, esta final?
Esta também nos parece que melhoraria a lei, mas esta foi rejeitada.
Rejeitada?
É verdade.
Às vezes não tem lógica, às vezes não tem lógica.
Apesar de ter uma fundamentação.
Ou seja, isto remete para quê? Era logo, tinhas que ir ver. É
vago, não é? Muito. A proposta, aliás, remetia para o número 4, portanto, conseguia-se perceber qual era a remissão que se fazia e assim ficou a lei, como estava na redação original.
Eu até tenho aqui uma, eu não tive tempo de passá-la para o ecrã, tenho pena, não vos posso mostrar, mas ia tentar ler uma que está neste momento. Sim, eu passo depois, porque achei este exemplo curioso, este exemplo ainda está, a redação final já foi aprovada pela comissão, mas foi o Rafael, a redação final era ali do Rafael e ele falou comigo e eu disse, olha, isto de facto não se compreende. Não se compreende, mas nós muitas vezes não temos alternativa, porque não sabemos o que é que está por trás da norma e assim, em caso de dúvida, em caso de não se conseguir realmente apresentar uma alternativa, a opção melhor é não apresentar a alternativa e chamar a atenção da comissão que, de facto, aquela norma não se compreende como está. Arranjar alterações, fazer alterações substanciais que podem causar problema na lei e na norma, por desconhecimento, mas só porque nós queremos que a lei se torne mais compreensível, mas também se não podemos contribuir para isso porque não sabemos o que está por trás, a atitude mais coerente, mais razoável, é chamar a atenção que, da leitura que se fez em sede redação final, resultou confuso o que está no projeto de decreto, mas que não se apresenta alternativa, deixando-se à Comissão a possibilidade de fazer essa alteração. Da minha experiência é assim, e a Nélia dirá isso também, da minha experiência, normalmente as chamadas de atenção à Comissão não funcionam. Porquê? Ou a alteração vai inserida no texto ou nem sequer olham para a observação. O que nos aconteceu, não está aqui a Susana. Esta é uma redação final da comissão da Susana, eu até gostava que ela tivesse para falar-nos um bocadinho. A Susana, quando saiu da eles nitidamente não perceberam a chamada de atenção, mas ficou ali uma coisita. Mas se calhar isto ia, pergunto lá aos colegas o que é que eles queriam dizer com isto. E a Susana veio ter comigo, sentámos as duas e eu disse, lê a norma revogatória e lê a produção de efeitos, percebes? E ela disse, não, é exatamente isso. O que nós chamávamos de atenção é o que está na norma revogatória e de produção de efeitos não se resolve, não se percebe. O que é que diz a norma revogatória na linha D? Eu vou ler, não sei se isto lido não é a mesma coisa, obviamente, do que visto no papel. Mas é assim, à linha J do artigo 3º, no número 6 do artigo 99, os artigos 244 a 275, que integram a secção 2ª do capítulo de não sei quê, do título 4º, da parte 2ª, relativa ao regime da reafetação dos trabalhadores em caso de reorganização e racionalização de efetivos, o número 2 do artigo 279 e os artigos 311 a 313, relativos à causa específica da extensão do vínculo de emprego público dos trabalhadores em requalificação, da Lei de Trabalho e Funções Públicas, aprovada em anexo à Lei 35 de 2014, de 20 de junho. É o que é revogado. Isto é a norma revogatória. É revogado isto. Depois, na produção de efeitos, diz uma coisa pura e simplesmente assim. A produção de efeitos diz no número 2. A revogação do regime de requalificação a que se refere à linha D do artigo anterior, produz efeitos no termo do prazo previsto no número do artigo 6º da presente lei. Qual regime de requalificação? A linha D tem N coisas e nenhuma está identificada como regime de requalificação. O que é que querem com uma produção de efeitos diferente? Percebe-se? Não. Também não perceberam a dúvida. Mas o certo é que a dúvida existe, eu leio isto 50 vezes e não consigo perceber. O que é que aconteceu? Neste momento foi-se perguntar ao Governo se consegue explicar o que é que queria dizer com isto, embora a redação final já esteja aprovada, para ver se conseguimos aqui fazer alguma coisa. Mas, de facto, isto não se percebe. E muitas vezes é aquilo que nós deparamos. Mas, em matéria de bom senso, é assim, não temos uma alternativa para isto. Criar uma alternativa era como passaria por saber o que é que eles querem dizer com isto. Não sabemos o que querem dizer, é melhor não mudar. Mas chamar a atenção que o texto tem problemas. Infelizmente, a chamada de atenção não funciona bem. Se não se apresenta uma alternativa...
Pois, mas isso quem dá apoio às comissões pode dizer, melhor do que eu, também dou, mas enfim, mas terá mais experiência, que não é fácil numa reunião de comissão redigir-se uma alternativa, por exemplo, num caso como este, sem que se perceba exatamente o que está em causa. Ou há um trabalho prévio, por exemplo, junto do proponente, neste caso o Governo, em que se percebe o que está em causa. E qual é a alternativa que, sem alterar substantivamente a lei, permita a sua aplicação, ou não é a comissão que na pressão da reunião vai conseguir redigir uma alternativa, nem os serviços de apoio à comissão, se não têm conhecimento do que está subjacente. Portanto, isto são dificuldades atrás de dificuldades. Nós temos aqui vários exemplos.
Mas também em relação à chamada de atenção, e comigo, com a comissão a que eu dou apoio, já aconteceu várias vezes, o trabalho de contacto prévio que o colega da APLEN faz connosco, eu acho que, no nosso caso, em 99% das vezes, ajudou no sentido da positiva. Nós entendemos melhor qual é a dúvida, alertámos, às vezes, os deputados certos, mais sensíveis para a questão é levantada na comissão e em sete redação final chega-se a uma conclusão e resolve-se a coisa. Há um trabalho por trás, é só o que está na informação, mas um trabalho entre nós, colegas, de colaboração entre os serviços e entre os colegas, que nessa sede é precioso.
Sim. Nós tentamos fazer esses contactos, sobretudo quando há estes problemas, mas às vezes não.
A nossa conclusão hoje é essa, exatamente, mas já lá vamos.
Foi recente, com a lei da prescrição medicamente assistida, em que a DAPLEN também alertou para a contradição entre dois números, porque o número 1 da lei da prescrição medicamente assistida dizia que tinham acesso às técnicas de prescrição medicamente assistida as mulheres inférteis, e esta alteração vem introduzir o número 2, que diz que têm acesso às técnicas todas as mulheres maiores de 18 anos. Portanto, há aqui uma contradição, porque o número 1 limita o universo, o número 2, quando muito seria o contrário, não é? O geral. Isto foi alertado pela DAPLEN, ele já tinha sido antes discutido, aliás, em sede de comissão, mas do ponto de vista político entendeu-se que aquela lei tinha que ser mexida o mais cirurgicamente possível e, portanto, não iam alterar o número 1, iam deixar o número 1 e, portanto, a introdução do número 2 resolvia melhor o problema do ponto de vista político e a verdade é que a lei foi aprovada assim e mesmo em sede de redação final não foi aceite a sugestão de pelo menos alterar a ordem, que era o universo mais amplo ser o número 1 e depois haver um reforço com o número 2. Mas a lei está publicada assim, está em vigor, mas de facto não foi por falta de alertas, não é? Foi
porque se entendeu não é por falta
que politicamente
de alerta, não é
por fazia mais sentido o processo legislativo decorrer daquela maneira.
Às vezes não é por falta de alerta, não é por falta de contacto com os colegas. Felizmente até falamos bem com todos os colegas, tentamos alertar, mas às vezes não dá.
Eu tenho um caso específico.
Diz-lhe, Maria.
De uma amiga jurista que trabalha na Segurança Social. No Instituto de Segurança Social. E no outro dia vem-me pedir ajuda. Então era relativamente ao artigo 30, talvez o Vasco, entretanto, me possa ajudar. Mas era relativamente ao artigo 30 do Orçamento de Estado. E eu fui ver porque elas têm muitas dúvidas sobre a interpretação daquele artigo relativamente à aposentação de médicos e o que aconteceu foi que eu fui lá ver o que é que se passava, que eu dizia, talvez em termos de espírito da lei e se tiver havido alguma discussão sobre a matéria, consigamos. O que aconteceu foi que eu entrei no DAR E aquele artigo especificamente foi aprovado em especialidade, sem discussão nenhuma. Portanto, passou-se, na fase da discussão, saltou-se o artigo. E, portanto, talvez em termos da audição do ministro se consiste, não faço ideia, mas eu pensei, o que é que eu posso fazer para ajudar a interpretar, porque não há elementos nenhuns. Neste caso, o que é que me, o que é que me sugerem?
Uma petição para alterar, se calhar. Não faço ideia. É assim, é aquilo que está...
É porque eles não conseguem aplicar a lei, estão todos ali...
Pois não sei, é uma questão eventualmente se existe no governo alguém que possa dar uma ajuda aqui, se o Ministério...
Como?
O provedor de justiça também é uma hipótese, obviamente. O provedor de justiça é uma hipótese, sempre. O provedor de justiça.
Sim, mas a questão é que eu lembro quando estava na faculdade, nós íamos imenso aos trabalhos preparatórios, ou seja, havia, eu não sei se tudo era discutido.
Sim, mas às vezes não há esse detalhe em todas as normas. Pois, não há esse detalhe em todas as normas. Mas talvez o provedor de justiça, sei lá, não sei que conselho dar. Se realmente não existe nada nos trabalhos preparatórios.
Mas é que naquele caso, eu estou a dizer isto, porque naquele caso é um caso evidente.
O Ministério talvez, mas
é um caso evidente de que aquela lei não está bem redigida e, portanto, suscita este tipo de...
Não será a única. Nós temos aí mais alguns exemplos que depois vocês veem em certo papel para não estarmos a demorar exatamente. Queremos só fazer este exemplo dos títulos que são extremamente curiosos. Tanto a lei formulário como outras regras de logística aconselham que os títulos sejam sucintos, mas estes dois são excelentes exemplos de balbúrdia, quer dizer, isto é uma coisa perfeitamente... Quando se chega ao fim, dá vontade de ler a lei, sinceramente, porque o título é tão maravilhoso que quando se chega ao fim não dá, efetivamente, vontade de ler a lei. Mas...
Sim, por favor. Republicação, que era a parte.
Muito, muito, muito concretamente, a questão da republicação. A republicação, já explicámos várias vezes que a republicação tem, vamos ali ao encontro da Luísa, que tinha esta preocupação. A redação final com republicação é o dobro da dor de cabeça. É a redação final, a dor de cabeça com a redação final e a dor de cabeça com a republicação. Porquê? Porque, efetivamente, nós não deveríamos pensar na republicação. A republicação deveria reverter tudo o que foi alterado naquela altura e perfeitamente o resto que já estava, só que depois aquilo que é aprovado, as alterações que são aprovadas às vezes entram em problema com aquilo que estava no texto que se vai republicar. Quando vamos fazer a leitura do texto republicado encontramos contradições, normas que já estão mais do que caducadas, desatualizadas, e nós até temos aqui alguns exemplos disso. O que é que se tentou fazer? Aliás, eu acho que tivemos as duas nesse, foi na lei dos inquéritos parlamentares. Nós precisámos de encontrar uma fórmula que nos permitisse mexer nos artigos que não são alterados. Ora, os senhores deputados a primeira vez não reagiram muito bem. Porque... São mais ou menos. Era aquilo que a gente precisava de mudar, porque é que não íamos fazer... É assim, a republicação tem um objetivo. É tornar realmente um texto, para o cidadão, um texto seguido, mais fácil acesso. Tem lá o texto todo já com as alterações introduzidas, as últimas. Ter a última versão da lei. Mas se ela tem problemas, se vamos republicar uma coisa com desatualizações, com problemas, com que vão criar problemas de interpretação, então se calhar mais vale não a fazer. E optar apenas pela republicação quando podemos fazer um trabalho bem feito e que seja útil. Então utilizou-se esta questão das correções materiais para permitir... As correções materiais significa que nós mexemos no texto de republicação que não sofreu alterações, basicamente. Ah, sim, claro, mas na informação de redação final vai tudo informado. E até na informação, mas realmente esse texto não foi alterado. Supostamente não era suposto a gente mexer, não é? Porque o texto não foi objeto de alteração. E se não foi objeto de alteração, teria que ser uma lei para podermos mexer nesse texto. Mas, efetivamente, republicar com problemas, com erros, com normas caducadas, não faz sentido. Porque é um trabalho inútil, então mais vale não fazer. Onélia, queres falar um bocadinho
não,
sobre isto?
Lembro-me, por exemplo, do Código de Processo Penal em 2007,
exatamente,
que gerou alguma controvérsia, porque foi adotada esta designação e depois houve um advogado em especial e um professor de Direito que se dirigiram à Comissão indignados porque o texto publicado não correspondia ao texto que tinha sido votado, aprovado em votação final global. Tivemos que lhe explicar que existia um passo chamado redação final, remetemo-lo para o site do Parlamento, mas com muita calma e com muita fundamentação jurídica para podermos convencer, porque ele dizia, mas isso não existe no processo legislativo. Depois explicámos que existia no regimento, este passo, que tinha sido uma deliberação sem votos contra, aliás por unanimidade, que era o mesmo órgão que tinha aprovado a lei que fazia este aperfeiçoamento, E, de facto, havia grandes correções materiais, mas só assim é que a lei pode ser aplicada.
Sim, para fazer uma republicação com esses lapsos todos, não faz sentido, não faz sentido.
Exatamente.
Nós temos aqui alguns exemplos. Este surgiu também naquela que já falámos há pouco, a lei de organização do Tribunal de Contas. Esse foi um caso escandaloso. Em 2015, queriam fazer a republicação com referências ainda a Macau. E nós, quer dizer, não. Se é para fazer a republicação, isto tem que ser limpo. A norma realmente não sofreu alteração, mas nós vamos ter que limpar. E fizemos esta justificação e, com o agreement do próprio Tribunal de Contas, conseguimos fazer, numa norma que não sofreu alteração, uma limpeza daquilo que não devia lá estar. Em 2015 isto já não fazia o menor sentido. Era desatualizado. Portanto, a norma desapareceu, a parte da referência aos juízes do Tribunal de Contas de Macau, que não estava lá a fazer nada, mas ia passar. Ia passar se não se fizesse a redação final. Pronto, de resto...
Outra questão só que não está aqui, mas para pensarmos depois, mais tarde, se for possível, é a de se fazer a republicação com menção de que as normas caducadas estão caducadas. E isso ensaiou-se aqui uma
já
vez.
Já se ensaiou, sim.
E pareceu-nos que era eficaz e era útil para a apreensão do texto em vigor, mas foi objeto de críticas também, até por parte do Governo. É interessante também podermos refletir sobre isso, se é aceitável que se faça isso na republicação, como se faz, por exemplo, com as normas revogadas, naquele caso era uma norma que não tinha aplicação e, portanto, tinha cessado, não por revogação, mas por caducidade a sua vigência. Mas essa é outra questão.
Sim, claro.
E não temos tempo.
Sim, não temos muito tempo. Só queria-vos dar uma ideia de numérica da importância que têm tido ultimamente os projetos de resolução. Os projetos de resolução em anteriores legislaturas eram pouquíssimos os que chegavam à aprovação, eram muitos os apresentados, mas eram pouquíssimos os que eram aprovados. Esta geringonça, digamos assim, tem dado, como dizem, muitos projetos de resolução aprovados. Temos muitos, muitos, muitos. Como veem, em duas sessões já temos quase tantos que na outra legislatura toda. E queria-vos dar um bocadinho essa impressão numérica. A fusão já falámos, não vale a pena estarmos a insistir sobre isto. A dispensa de redação final é uma situação rara, às vezes acontece. Mas eu queria dar-vos a entender que mesmo quando há dispensa de redação final tem que haver um cuidado. Ninguém pode pensar que nós vamos dar ao Sr. Presidente para assinar um texto que não foi revisto. E, portanto, há sempre uma redação final no sentido de correções materiais, porque o Sr. Presidente não assina um texto com erros, obviamente, nem é desejável que assine com lapsos de legislação, etc.
Mas é uma revisão mínima?
Sim, tem que ser, necessariamente. Às vezes não é. Já aconteceu com o orçamento, e sim, com o orçamento, já com o orçamento, peço desculpa, não tem nada a ver com o orçamento. Já aconteceu com a Comissão de Orçamento dispensar-se a redação final e depois ter que ser feito um bocadinho mais do que isso, mas com o agrimento da Comissão. Entre aspas, não é? Porque acabámos por...
Informalmente. A redução.
A redução e a dispensa do prazo de reclamação também é muito insignificante. E pronto, enfim. E fixada a redação final, já toda a gente sabe o que é que acontece. O texto, se for uma resolução, vai imediatamente à assinatura do Presidente e vai para a publicação em Diário da República. Se não, passa aos passos normais de um texto, vai para assinatura, promulgação... E depois irá para o Diário da República. Há o problema das reclamações, mas elas também são um problema muito, muito, muito incipiente. Acho que há pouquíssimos exemplos. Eu já fiz essa pesquisa, há para aí 3 exemplos, e é curioso dizer que as reclamações têm sido utilizadas, não para o objetivo delas, mas para tentar ainda conseguir meter texto que não foi aprovado em plenário. Elas é um mecanismo que tem sido utilizado para uma coisa diferente do que devia ser. Mas nós depois explicamos isso noutra ocasião.
Bom, e para terminar, nós queríamos só focar-nos, já falámos de tudo isto, tentar enumerar as principais dificuldades, já falámos delas, a pressão do tempo, sem dúvida. A logística não é uma ciência exata, e é verdade que mesmo colegas da DAPLEN e da DAC podem ter entendimentos diferentes.
Ou mesmo dentro da DAPLEN?
Ou da DAC, até os seus deputados, ainda há pouco tempo um senhor deputado...
Onde há dois juristas, há sempre duas opiniões.
Disse numa reunião, eu também conheço bem as regras de logística, e, portanto, mostrou que enfim, também tinha uma opinião fundamentada para dar sobre as sugestões que eram apresentadas. E depois aquilo que já tínhamos falado, que a vontade política às vezes... tem mesmo de prevalecer sobre uma redação legislativa, e isso obviamente no Parlamento é completamente preponderante. depois as fronteiras do que são alterações substanciais, o que é o aperfeiçoamento de estilo. Como vimos, o mesmo órgão, a mesma comissão pode ter entendimentos diferentes, na mesma data ou em datas diferentes. E depois os critérios de quem propõe, ou porque faz parte da sua, digamos, personalidade jurídica ou legística, ser mais minimalista ou pretender um maior aprimoramento jurídico da lei, ou porque perante um determinado texto, ou pela falta de tempo, ou pela sensibilidade que já se falou, é melhor ser-se minimalista. Diríamos também que a principal virtude do modelo atual é haver um outro olhar na fase de redação final de colegas que
não estiveram, é sempre importante. Tem uma outra visão, trazer outros olhos ao texto é sempre importante.
Embora com esta desvantagem do conhecimento direto, mas que pode ser ultrapassada, o crescente cuidado com a fundamentação das sugestões, como já dissemos, é fundamental, e eu acho que tem permitido ultrapassar algumas eventuais resistências das comissões.
Isto era o que nós gostaríamos. Isto é o mundo ideal.
Este é o mundo ideal, que seria, de facto, poder haver um acompanhamento sempre do processo legislativo por todos os assessores. Que trabalham no processo legislativo, que somos todos nós, destas divisões todas.
Era ideal sermos a cara daquele projeto, da proposta de lei, mas infelizmente não só somos poucos, como realmente o tempo que temos que dividir para as coisas é realmente complicado.
Mas pelo menos isto parece-nos possível, e se calhar já é hoje a realidade, e talvez todos pudéssemos pensar nela e tentar, como a Cláudia sugeriu, tentarmos melhorar. Estas seriam vias de ação que hoje já são aplicadas, já são praticadas, mas que se calhar deviam ser institucionalizadas. Era devermos poder refletir, por exemplo, os colegas da DAC, logo no momento inicial, sobre as sugestões que são avançadas, por exemplo, sobre os títulos, como falaste, o cumprimento da lei formulário, acompanharmos em conjunto os trabalhos na especialidade. E os colegas que apoiam a comissão deverem sempre dar conta, transmitir aos colegas da DAPLEN
coisas que acontecem durante a especialidade que podem condicionar a redação final
e que não estejam no relatório. Aliás, como se falou há pouco, os relatórios de discussão e votação na especialidade procuram ser o mais exaustivos possível,
mas
para
nem sempre são.
Evitar precisamente essas dúvidas de interpretação. E sobretudo esta de que a Luísa falou, que é uma prática e que deve ser intensificada, que é haver um debate prévio das sugestões,
porque sobretudo elas naqueles pormenores mais difíceis, não é? Que realmente nós, quando estamos a propor, já temos algumas dúvidas. Se falarmos uns com os outros, a comunicação aqui é sempre a maneira de ultrapassar dificuldades.
Isto, claro, havendo tempo e antecedência possível, o que nem sempre acontece.
Nem sempre é.
Mas mesmo aqueles aspectos que pareçam menos duvidosos podem ser muito duvidosos para a comissão e não parecerem absolutamente nada duvidosos para quem os propõe. E para os assessores das comissões é importante terem um conhecimento profundo da fundamentação das sugestões, para as poderem também defender com propriedade.
E levantarem até dúvidas, pois porque é que é proposta, é baseada em quê, é sempre muito bom.
Exatamente. Bom, depois temos aqui uns exemplos concretos de boa colaboração. Temos este primeiro, foi uma equipa conjunta de intervenção rápida, que reuniu das 10 da manhã ao meio-dia, um dia em que tinha acabado de ser votado na especialidade este texto, a última alteração à lei de financiamento dos partidos políticos, e que reuniu colegas da DAC e da DAPLEN durante 2 horas, fizeram uma proposta de redação final, quando o texto ainda nem sequer tinha sido votado em votação final global, que aconteceu ao meio-dia, porque os seus deputados da comissão assim o esperavam e pediram. Por acaso, pediram a dispensa de redação final no último minuto e, portanto, o trabalho foi um bocadinho inglório, mas foi um exemplo excelente. Se calhar, esperemos que não seja necessário mais vezes, mas se for, é um exemplo de como tudo pode funcionar muito bem, havendo de boa vontade de todos os serviços. O Orçamento de Estado conhece
melhor. Sobretudo durante o processo legislativo, não tanto na redação final, é mais a colaboração que existe durante o processo legislativo, que é muito importante o exemplo do Orçamento de Estado. Na redação final fica mais dedicada à DAPLEN e fala mais até com o Governo do que propriamente com a Comissão, mas vamos sempre dando conhecimento de tudo à Comissão e estamos sempre em sintonia com a Comissão.
E depois os diversos processos em que houve acompanhamento de colegas de idade plena nos trabalhos de especialidade, até de grupos de trabalho durante
Sim, por exemplo,
tempo.
Do regimento, como foi a questão do regimento, o grupo de trabalho do regimento.
Aliás, começou com o Código de Trabalho em 2003.
Sim. Exatamente.
Foi a primeira experiência. E depois vários processos, sobretudo agora no final da 12ª legislatura, em que colegas de todas as divisões participaram na elaboração de propostas. A DILP,
exatamente.
Várias divisões, toda a gente se mobilizou para a elaboração de propostas e até nesta legislatura já aconteceu haver outros colegas que não, os colegas da DAPLENA, prepararem propostas quando foi necessário. E é assim que deve ser.
É um trabalho
conjunto. O objetivo é isto.
Pronto, e obrigada, deixamos com uma frase e vamos dar lugar
e pedir.
Ora bem, eu acho que o professor João Tiago Silveira dispensa apresentações, de qualquer maneira, enfim, todos sabem que foi secretário de Estado da Justiça, secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros, onde desenvolveu programas muito interessantes de melhoria da qualidade legislativa, participou no programa Simplex, implementou várias medidas que ficaram para a história neste aspecto, digo eu, e é docente na Faculdade de Direito de Lisboa, responsável pela pós-graduação em Logística, que alguns dos nossos colegas aqui presentes estão a fazer. Portanto, passava-lhe desde já a palavra agradecendo ter vindo mais uma vez partilhar connosco os conhecimentos que tem. Muito obrigada, Sr. Professor.
Muito bem, eu é que agradeço a oportunidade de falar na Assembleia da República, ainda por cima sobre um tema que entusiasma poucas pessoas, mas as pessoas são entusiasmadas por este tema, são muito entusiasmadas. E são tão entusiasmadas que a dada altura ficam quase paranoicas e não conseguem dormir à noite quando há um pontinho que falta antes de um ozinho a seguir a um número de um artigo. E, portanto, são coisas entusiasmantes e excitantes que nos fazem não dormir e ficar obcecado com estes temas. Eu fico muito contente, porque é raro ter assim tanta gente com tanto interesse sobre esta matéria. E cada bocadinho de cada coisa nova que eu falar sobre esta matéria, em regra, traz mesmo qualquer coisa interessante. Só este bocadinho é que aqui cheguei, ouvi logo três ou quatro coisas que me fizeram soar aqui umas campainhas de coisas que eu não sabia. E, portanto, isto está sempre a acontecer. De qualquer forma, esta apresentação que eu hoje vos trago começa com qualquer coisa genérica sobre problemas que eu vejo habitualmente na redação legislativa e depois, em concreto, qualquer coisa sobre organização sistemática, remissões, revogações e republicações. E no fim, se ainda tivermos tempo, eu gostava de dizer qualquer coisa sobre o que é que estamos a fazer na Faculdade de Direito de Lisboa, porque recentemente desafiei aqui Cláudia Ribeiro para a Assembleia da República passar a integrar o nosso projeto de investigação nesta matéria, e eu acho que é útil para todos saber o que é que lá estamos a fazer, porque há coisas que podem depois ser aproveitadas para a vossa atividade quotidiana. Bem, em primeiro lugar, os principais problemas, em segundo lugar, a organização sistemática, em terceiro lugar, remissões, quarto, revogações, quinto, republicações. Portanto, na prática, é esta a sequência da exposição. E esta primeira parte é mesmo sobre uma espécie de lista daquilo que são os principais problemas que eu tenho visto em diplomas legislativos. Vocês, como é óbvio, interrompam quando quiserem, mandem-me calar e façam perguntas ou comentários sobre isto tudo. Primeiro, textos de difícil compreensão, processo de linguagem técnica ou burocratizada. Na Assembleia da República isto é menos frequente, mas no Governo, isto é frequentíssimo. Por exemplo, imaginem o que é um diploma em que, a dada altura, se repetem à saciedade siglas como, por exemplo, CIR, ou diplomas na área da defesa, onde, a dada altura, todos eles estão polvilhados com siglas militares que tornam completamente incompreensível o texto do diploma e a economia do diploma. Outro textos legislativos na área do ambiente, e hoje em dia há muitos, onde a dada altura se passa o tempo a falar de coisas absolutamente incompreensíveis à luz do cidadão normal jurista. Bom, portanto, tornar a linguagem suficientemente democratizada, eu não estou a dizer que seja linguagem clara, porque sei bem que às vezes há mesmo questões técnicas que são difíceis de traduzir, mas suficientemente democratizada para nós sabermos que um posto de abastecimento de combustível é um posto de abastecimento de combustível e não uma instalação dedicada ao fornecimento de produtos petrolíferos de tipo A, B, C, mas não sei o quê. Quer dizer, às vezes há expressões normais que são perfeitamente aceitáveis do ponto de vista técnico e que tornam muito mais fácil a compreensão do ato legislativo. Primeiro, luta contra o excesso de siglas. Segundo, luta contra a criação de uma ciência em torno de qualquer coisa que não precisa ter uma ciência. Terceiro, luta contra a linguagem burocratizada. Em grande medida, o culpado disto tudo é a legislação comunitária. Não é só. É cada um querer tornar a nossa capelinha uma ciência oculta e uma ciência elaboradíssima. Mas muito também a transposição à crítica de diretivas comunitárias. Grande parte destes termos e destes problemas vem de diretivas comunitárias. E nós temos de fazer um grande esforço para evitar transpor acriticamente diretivas comunitárias. Aquilo que em regra se faz em Portugal, e se faz noutros países também, isto não é um problema português, é quando há uma diretiva, fazemos um decreto-lei ou uma lei sobre aquela matéria, repetindo praticamente a diretiva. Isto tem vários problemas. Em primeiro lugar, é absurdo que às vezes existam diretivas sobre os mesmos temas e não haja um esforço nacional de tentar incluir no mesmo diploma assuntos que na prática se referem aos mesmos temas. Por exemplo, eu lembro-me quando houve aquelas preocupações com as embarcações de mercadorias, quando houve aquele problema, não me lembro do petroleiro que naufragou ali na Galiza, mas na sequência disso houve uma série de diretivas comunitárias que foram elaboradas na matéria e todas elas respeitavam mais ou menos ao mesmo assunto. Mas foram várias diretivas. O legislador nacional o que é que faz? Em vez de juntar no mesmo diploma, faz vários decretos-lei, cada um deles, para aquele assunto, quando já havia, inclusivamente, regimes jurídicos nacionais onde podiam ser integrados aqueles textos das diretivas. Nenhum esforço, porque, obviamente, o mais fácil é repetir as diretivas. E porque as instituições comunitárias gostam disso, porque as faz transformar a legislação nacional em algo mais próximo da compreensão que eles têm do que deva ser a legislação comunitária. Mas é um erro. Porque isto faz com que a legislação seja mais difícil de ler e menos integrada na realidade nacional. Aliás, as diretivas muitas vezes utilizam conceitos que não são equivalentes aos da realidade nacional, mas têm os mesmos nomes. Por exemplo, lembro-me de ver uma diretiva que definia insolvência e utilizava a mesma expressão, nós também a temos cá nos nossos regimes em matéria de insolvência, mas com um significado bastante diferente. Bem, isto não é aceitável. Tem de se encontrar uma forma qualquer de conseguir não fazer com que o direito comunitário, na prática, crie incoerências a nível da realidade jurídica nacional. Portanto, grandes problemas na transposição de diretivas e muito cuidado na transposição de diretivas. E eu acho que ele não tem existido. Abuso de conceitos vagos e indeterminados. Às vezes é muito fácil. Ah, vamos dar aqui uma margem ao intérprete para o intérprete poder resolver isto. Mas isto é um perigo. Porque, por vezes, pode fazer sentido. Noutros, significa, na prática, não sabemos o que é que esta norma quer dizer e agora como é que nós vamos fazer. E, a dada altura, ninguém sabe bem como fazer. E o tempo que se vai demorar a definir um critério para que possa ser corretamente aplicada aquela lei pode ser realmente precioso. Portanto, eu diria, quando possível, objetivar o mais possível a redação legislativa. Quando possível. Há casos onde isso pode não fazer sentido. Depois, uma mania que tenho, mas que eu acho que é correta. Muito por causa das diretivas ou de influência do direito anglo-saxónico, mas há uma preocupação um pouco acrítica, muitos diplomas nacionais passaram a ter longuíssimas listas de definições. Isto é um problema dramático, porque torna impossível a leitura do diploma. Está-se sempre a andar para trás e para a frente. E, a dada altura, começa-se a definir coisas perfeitamente desnecessárias, como, por exemplo, dia. Havia um diploma que definia dia. Dia é qualquer período de 24 horas ocorrido durante os 7 dias da semana, tal, 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 tal. Ou definições absurdamente técnicas e que depois, no contexto e na economia do diploma, não fazem sentido.
como, por exemplo, neste que aqui vos trago, que é o diploma que regula o licenciamento ambiental, entre outras coisas. Longuíssimas, longuíssimas listas de definições que depois não são usadas no diploma ou que são usadas muito pontualmente. Portanto, não vale a pena. E não vale a pena, sobretudo, quando o que se está a fazer não é a inserir uma definição, mas uma regra sobre qualquer coisa. O que é que se cria, no fundo, com esta definição de dia? Era dizer que os prazos previstos naquele diploma se contavam de forma corrida e não em dias úteis. Mas não definir dia. Como muitas vezes, cada vez que estamos a utilizar um conceito completamente técnico, se calhar não precisa de ser definido na lei. Se calhar, em termos técnicos, sabe-se o que é aquilo quer dizer. Portanto, cuidado com as definições que tornam muito difícil a leitura do diploma e que a dada altura nos levam a definir coisas completamente absurdas. Isto é muito uma importação do direito anglo-saxónico, porque o direito anglo-saxónico não tem, tem problemas muito sérios que nós não temos. Temos um bocado a mania que os ingleses é que fazem tudo bem. Pois não fazem. E em termos legislativos e jurídicos são os bárbaros. E são os bárbaros com custos para os cidadãos. Porquê? Já se perguntaram porquê é que os advogados no Reino Unido e nos Estados Unidos são muitíssimo mais caros e porquê é que se gasta muito mais dinheiro quando se quer comprar uma casa num destes países? É por isto. É porque, em regra, é preciso fazer um contrato com muito mais coisas do que os nossos contratos. E porquê? Porque nós temos um ordenamento jurídico simpático, organizado, cheio de categorias, cheio de códigos, cheio de coisas que já estão na lei e que não precisam de ser repetidas nos contratos. Não é isto que se passa no Reino Unido. Claro que já é um bom bocado, porque estas coisas da adesão à União Europeia e que o Brexit não vai fazer desaparecer, também dão muito jeito e também já lá têm um ordenamento bastante mais integrado e organizadinho que antes. Mas há anos-luz dos ordenamentos continentais e do nosso. E, portanto, o que é que acontece? Eles têm de meter coisas nos contratos que não passaria pela cabeça um jurista português ter de meter. Como, por exemplo, listas e listas de definições. Porque nós, em regra, já temos isso na lei. Bom, portanto, muitas vezes, quando estamos a fazer estas importações acríticas, estamos a fazê-las por cópia desnecessária e, no fundo, replicando práticas que têm uma razão de ser num certo ordenamento, mas no nosso realmente não têm. Agora, uma pequena provocação à Assembleia da República. Não a utilização do preâmbulo. Porque, como sabem, nas vossas vidas agora, nos vossos diplomas não têm preâmbulo. O preâmbulo é uma coisa fundamental. Porque, depois, quando perguntam pelos trabalhos preparatórios, às vezes o preâmbulo pode lá ter coisas interessantes. A utilização do preâmbulo era muito interessante. Eu sei qual é o problema na Assembleia da República, tenho a maior compreensão por ele. Mas talvez se pudesse arranjar uma maneira de o próprio preâmbulo também ser visto mediante uma proposta onde haja uma declaração política, no fundo, dos principais promotores daquela iniciativa. Atenção, o preâmbulo muitas vezes é usado pelos juristas para dizer juridiquices. O preâmbulo não serve para isso, o preâmbulo serve para explicar qual é a medida política daquele diploma legislativo. Um ato legislativo é um ato político, não é um ato de juristas técnicos. E muitas vezes o preâmbulo é feito pelo jurista, ali um bocadinho, ok, vamos a ver do ponto de vista técnico ou jurídico o que é que isto tem. Não. Em regra, o preâmbulo deve explicar é qual é a razão de ser política que está por trás daquele diploma. É verdade. Só para dizer que ainda torna as coisas mais difíceis na Assembleia da República. Mas é isso que ele deve ser. E no Governo também há que fazer este esforço. Mas era bom que os diplomas da Assembleia da República passassem a ter preâmbulo. Lá está, focados em questões que são o essencial da medida política do diploma e não questões técnicas. Que esse é que é um aspecto muitas vezes, nos diplomas têm preâmbulos, no Governo, são focados em questões perfeitamente acessórias e técnicas e não no essencial daquilo que se quer fazer. Por exemplo, eu pergunto se alguém sabe porque é que a dada altura são aditados nomes de substâncias técnicas a decretos-leis que dizem quais é que são os produtos fitofarmacêuticos, que é uma atividade legislativa constantíssima no Governo, que é aditar à lista de produtos fitofarmacêuticos mais um, porque há sempre mais um resultante, mais uma diretiva. Bom, ponto número um, devem ser agregados o mais possível em diplomas únicos, em vez de fazer um decreto-lei por cada um deles, esperar que haja assim três ou quatro diretivas e depois fazê-los com uma intervenção legislativa única. Segundo, para que é isto serve? Isto é qualquer coisa que tenha a ver vagamente com pesticidas. Mas para quê? É porque aumentou a segurança das pessoas ter aditado mais aquela substância? Não sei, mas se calhar o preâmbulo devia era dizer isto, para que é que aquilo serve? Em vez de dizer, urge transpor a diretiva aditando mais um produto fitofarmacêutico e ficamos todos mais ou menos na mesma. Uso inapropriado de divisões sistemáticas. Isto é fundamental. Porquê? Porque aquilo em que nós devemos poder confiar num diploma é nas divisões sistemáticas e nas epígrafes dos artigos. No dia em que as epígrafes e as divisões sistemáticas não corresponderem à realidade, estamos a levar pessoas ao engano. E eu sei que às vezes isso é utilizado, porque até dá jeito de meter ali uma normazinha, vamos lá ver se isto passa despercebido e resolvemos aqui um problema. Mas é errado, não quer dizer que às vezes não dê mesmo muito jeito, mas é errado, como é óbvio. Muitas vezes nós conseguimos, rapidamente num diploma, conseguir perceber onde é que as coisas estão lendo as epígrafes e as divisões sistemáticas. Portanto, uso apropriado, muito importante para diplomas claros. Falta de numeração dos anexos, às vezes também acontece, relevantíssimo numerar os anexos. E evitar normas parasitárias que não têm a ver com o diploma. Não quer dizer que não exista uma preocupação em garantir que o diploma não trata de uma realidade factual, não jurídica. Isto é, por exemplo, náutica de recreio, tudo o que respeite a embarcações de recreio, independentemente de se ir a vários temas e vários diplomas diferentes. Eu aqui não falo em normas parasitárias que não tenham a ver com questões da realidade factual de que se está a tratar. Não estou a tratar de questões jurídicas, não é? Mas evitar normas parasitárias que não tenham nada a ver com aquela matéria. Isso, sem dúvida nenhuma. E lá está. Evitar epígrafes que não reflitam bem o conteúdo dos artigos. Artigos com muito número. Bom, evitar totalmente. E há aqui uns exemplos espetaculares, como, por exemplo, o Código do IVA. O Código do IVA tem coisas magníficas, como este exemplo que aqui vos trago. O artigo 22 tem 10 números. Dada a altura, dá mais jeito ir sempre acrescentando mais um númerozinho e o resultado a que se chega é artigos ilegíveis, como, por exemplo, neste caso. Muito habitual nos diplomas da educação. Números com mais que uma oração excessivamente longos. Nunca me esqueço de um diploma que eu acho que era sobre o comportamento e disciplina escolar. Hoje em dia, dizer estas coisas assim, disciplina escolar, deve ser quase inconstitucional. Mas é qualquer coisa do tipo ambiente escolar, em que muitas vezes os números dos artigos quase que explicavam porque é que aquilo era assim, quando no fundo não colocavam uma norma. O que diziam era, por forma a garantir o bom ambiente escolar e um comportamento pedagógico adequado, de acordo com padrões da OCDE, mas não sei o quê, e depois lá vinha a normazinha. Bem, os artigos e os números não servem para isto, servem para colocar a norma em si. Explicações são no preâmbulo ou em documentos dos trabalhos preparatórios. Isto é um problema também muito frequente, como normas programáticas sem conteúdo útil. Se vocês forem aos diplomas do ambiente, muitas vezes têm longas listas de princípios a propósito de matérias muito específicas e concretas, onde não faz sentido nenhum haver uma lista de 10 princípios. Quer dizer, os princípios são para situações gerais, definições de quadros gerais de procedimentos administrativos, de leis de bases, de uma certa realidade que queremos estar a regular. Não são para questões muito específicas e muito concretas que devem estar enquadradas em princípio mais genéricos de outras áreas que, equivalentes àquela, não é? Será para uma lei de bases do ambiente, não será para o diploma que fixa os procedimentos do licenciamento ambiental ou em matéria de resíduos. Excesso de remissões. Se há coisa que torna muito difícil ler um diploma, é uma remissão para um número de um artigo que depois remete para outro número do artigo, que depois remete para outro número do artigo. Evitar isto. É melhor repetir coisas em vez de constantemente remeter para os artigos. Não quer dizer que as remissões não se façam, já vamos falar sobre isso, mas evitar excessos de remissões. E depois, eu desafio os presentes, não sei se alguém reparou nisso, a saber quando é que entrava em vigor a revisão do CPTA. que é o decreto-lei, salvo erro, 214-2015. Porque é lá uma normazinha. E se vocês forem perguntar ao Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais, eles diziam que a data era uma. Se fossem perguntar à Direção-Geral da Administração Judiciária, diziam que a data era outra. E se perguntassem a este vosso ilustre amigo, eu ainda achava que a data de entrada em vigor era outra. Porquê? Porque às vezes contar prazos não é assim uma coisa tão fácil. Às vezes há fins de semana, às vezes há feriados e às vezes ainda há dias no meio que não são bem nem feriados nem fins de semana, por exemplo, tolerância a este ponto. E, portanto, haver uma norma clara sobre produção de efeitos ou entrada em vigor parece-me que é um aspecto essencial. Como é que isto se resolve, em regra? Fazendo uma coisa que dá muito trabalho e muitas chatices, mas que depois torna tudo muito mais claro. Quer dizer, qual é a data concreta? É o dia 1 de janeiro de qualquer coisa. Qual é o problema disto? É que vossas excelências não dominam o tempo que vai demorar a que o diploma seja publicado em Diário da República. E, portanto, quando vocês estão a fazer esta norma, ainda vão acontecer muitas coisas que não nos ensinam na faculdade, como redações finais, o tempo que o diploma vai demorar na secretária do Presidente da Assembleia da República para ele mandar para o Presidente da República, o tempo que medeia, isto agora é uma pequena paródia, entre a entrada no Palácio de Belém junto da segurança e o tempo que demora a chegar aos serviços de recepção do diploma, que não são os serviços. Já não é paródia, não é? Pronto. Depois podem explicar-vos porque é que eu estou a dizer isto. Enfim, claro que têm de contar com isso tudo, mas é possível fazê-lo. É muito frequente que, como advogado, me perguntem quando é que se prevê que, um exemplo concreto, a lei de programação militar vai estar cá fora. Eu tenho de fazer uma estimativa. A partir da experiência que tenho, do tempo que normalmente um diploma demora na Assembleia, mais o tempo que normalmente demora a sair com todos esses intervalos, mais o tempo que ainda vai demorar a ir à referenda do Primeiro-Ministro quando voltar do Palácio de Belém, mais os tempos mortos ali no meio em que há várias entidades que vão passando os diplomas das mãos de uns para os outros. Isso é possível fazer. E era muito útil que nós pudéssemos ter regras claras sobre entrada em vigor. Revogações tácitas. Muito importante. E aqui eu acho que tem sido feito um grande esforço nos últimos anos. Realmente hoje em dia já há muito poucos diplomas com revogações tácitas. Em regra, têm sempre as revogações expressas adequadas. É importantíssimo que isso seja assim. Porque isso é aquilo em que nós podemos confiar no futuro. Porque por detrás de nós juristas há uma série de pessoas a fazer um trabalho importantíssimo para nós, que é inserir nas bases de dados: este diploma está revogado e este não está. Estou a falar de RE, estou a falar de PG de Lisboa, estou a falar do antigo Digesto que participa hoje em dia, coisas em que nós confiamos e que usamos todos os dias. E se nós não fizermos este esforço a montante, não são eles que vão conseguir identificar quais é que são os diplomas que estão revogados. Portanto, fundamental haver sempre um grande cuidado e um grande esforço nas normas sobre revogação e dizer quais são os diplomas que ficam revogados, porque é isso que nos vai permitir depois ter bases de dados mais confiáveis. O que é que acontece quando nós não nos preocupamos com estas coisas todas? Acontecem coisas extraordinárias e até cómicas. Por exemplo, quando nós não evitamos diplomas absurdos, temos normas absurdas, como, por exemplo, esta do diploma do regulamento tauromáquico, que diz o seguinte, o artigo 26. A epígrafe realmente está espetacularmente feita e diz e daquilo que o diploma trata, que é bandas de música e cornetim. Portanto, epígrafe bem feita. Número 1. Nos espetáculos tauromáquicos, com exceção das variedades taurinas, é obrigatória a atuação de uma banda de música antes do espetáculo, durante as cortesias, que eu aliás não sei o que são, devem estar nas definições, sempre que o diretor de corrida o determine e a pedido do público, durante a lida e na volta à arena. E o número 2 ainda diz que é obrigatória a existência, junto do diretor de corrida, de um cornetim para efetuar os toques tradicionais que lhe são ordenados por aquele. Portanto, estamos todos mais felizes, porque a lei passou-nos a dizer como é que o público se deve comportar na tourada e o que é que acontece em termos de tradição na tourada. Isto é o bom exemplo do diploma legislativo inútil, da norma inútil e que deve ser evitada a todo o custo. E atenção, isto não tem nada a ver com Ou melhor, isto tem a ver com política, na medida em que devem existir políticas de simplificação legislativa. Mas, em regra, isto acontece por algo que não tem nada a ver com política. Quando eu era secretário de Estado da Presidência, eu evitei que este diploma fosse aprovado, porque era absurdo e estúpido. E disse, nós tínhamos procedimentos de verificação do que é que os vários ministérios estavam a fazer, antes de serem submetidos a agendamento na PCM, e, portanto, periodicamente, víamos o que é que estavam a preparar e, portanto, foi assinalado que esse diploma não se queria poder, alguma vez sequer, ser sujeito a pedido de agendamento. E depois foi aprovado pelo governo seguinte. Não teve nada a ver com as políticas diferentes. Isto não tem nada a ver com críticas políticas. O que havia era, no Ministério da Cultura, um serviço qualquer que achava o máximo preocupar-se com esta questão tão fundamental. Atenção, eu não estou a dizer... Eu não gosto de touradas, mas há quem goste. E acho lindamente que haja as tradições que as pessoas acham que devam existir. Agora, a lei não serve para isto. E não serve, sobretudo, para burocratizar, ao ponto de estar na lei, aquilo que é tradição das pessoas, goste-se ou não se goste dela. E o que está a acontecer neste fenómeno e em tantos outros para a IA é, a dada altura, um serviço estar apenas a olhar para a sua área de atividade que considera o centro do mundo e querer sempre regular coisas que não faz sentido nenhum estarem reguladas. Bom, este é um exemplo de tradições. Depois há o exemplo da tecnicalidade levada ao extremo e ao absurdo, que é uma coisa que os meus caros amigos provavelmente não sabem, porque todos nós seremos, certamente, relapsos, devemos ter cometido nas nossas vidas montes de atos ilícitos nesta matéria tão relevante e devemos estar provavelmente sujeitos a coimas e nem sabemos, que é as caixas de correio. Já agora, o que é que acontece quando nós não utilizamos uma linguagem normal, que é chamar caixas de correio às caixas de correio? Chamamos às caixas de correio qualquer coisa como, e eu nem sei dizer, receptáculos postais. E o que é que a lei diz sobre os receptáculos postais? Isto foi, atenção, matéria que preocupou o Conselho de Ministros, que aprovou um decreto regulamentar nesta matéria. Não vos vou ler tudo, porque isto é exaustivo. Vou-vos ler só o artigo 3º, número 7, que diz, a fim de garantir a segurança, sigilo, capacidade e facilidade de utilização, os receptáculos postais devem obter as seguintes características. A linha A, ser feitos de material resistente, por forma a não serem facilmente abertos por terceiros ou removidos do local onde forem colocados. É talvez dizer o óbvio na lei, mas tudo bem. B. Possuir uma porta de acesso com dimensões apropriadas que permita utilizar a sua capacidade total e seja munida de fechadura individualizada. Também parece um pouco óbvio, não é? C. Possuir, no caso de receptáculos exteriores e não protegidos da chuva, uma pestana ou tampa colocada por cima da boca ou outro dispositivo protetor que não ofereça resistência à introdução da correspondência. Ainda não viram nada. D. Tratando-se de receptáculos para edifícios de frações autónomas, podem ser instalados em sobreposição, mas o seu empilhamento deve ser de forma a que os planos que contêm as bocas fiquem a uma distância do solo compreendida entre 50 cm e 165 cm. Desafio a que vejam-se em vossas casas. Isto está a ser cumprido. E. Ter dimensões inferiores mínimas de 260 mm de largura e 170 mm de altura por 350 mm de profundidade ou, em alternativa, 350 mm de largura por 170 mm de altura por 260 mm de profundidade e boca na face frontal. A linha F. Isto já é uma ciência complexa, mas ainda vai mais longe. Dispor de boca horizontal para a introdução das correspondências com as dimensões 240 mm por 35 mm ou 330 mm por 35 mm, munida de uma rampa ascendente com inclinação máxima de 5 graus e com 20 mm de largura, que dificulte a retirada da correspondência através da boca, devendo o bordo inferior da boca situar-se a uma distância mínima de 120 mm da aresta inferior do receptáculo. E por aí fora. Tem mais coisas, não vos vou chatear mais com isto. A questão é, mas a lei e o Conselho de Ministros têm de se preocupar mesmo com isto? Ponto número um. Ponto número dois. Nós temos mesmo de regular a nossa vida a tal ponto que, a dada altura, sejamos todos relapsos porque é obviamente impossível comprar, cumprir tudo isto sem contratar um especialista em, perdão, ia dizer caixas de correio, receptáculos postais, que nos elabora um exercício de auditoria e consultoria para saber como é que devemos colocar as caixas de correio do edifício onde moramos. Bom, isto é o que acontece quando levamos as coisas ao absurdo. Depois há mais exemplos, mas não vamos perder tempo agora com eles. E agora vamos entrar na parte, digamos, mais técnico-sistemática. Organização, desculpem, mais técnica desta exposição. Organização sistemática. Duas ou três coisas que vos queria dizer. Em primeiro lugar, há regras sobre como é que deve ser organizado um diploma normal. E um diploma normal deve ter estas várias separações sistemáticas. Título, capítulo, secção e subsecção. Não há que inventar, não há que achar que devemos chamar, primeiro começar por capítulos e títulos. Não, são estas. Isto é um dogma e é bom que utilizemos sempre as mesmas para que não haja qualquer dúvida. No caso dos códigos, também há uma regra e uma convenção para isso, que são estas divisões, um pouco mais complexas, mas que podem ser úteis, e, portanto, elas estão estabilizadas, mais vale utilizar as que nós já temos, em vez de agora acharmos que ficava melhor uma coisa chamada capítulo antes de um título. Não, utilizemos estas. Mas não deixar de fazer uma coisa também relevante, que é esta, que é não levarmos esta regra ao absurdo de, num diploma, como já tenho visto de vez em quando, com 7 artigos, fazer-se divisões sistemáticas. Não faz sentido nenhum. Diplomas pequenos, onde não faça sentido a existência de divisões sistemáticas, não devem tê-los. Isto é para diplomas onde dá jeito, ou dará jeito ao leitor, no futuro, ter ali algo que lhe permita orientar-se dentro do diploma e rapidamente perceber onde é que as coisas devem estar. As divisões devem estar identificadas pelo número romano e, duas coisas muito importantes, devem-se tratar primeiro as questões mais gerais e depois as questões mais específicas. Isto às vezes nem sempre é seguido. E, portanto, o que acontece é um diploma extraordinariamente confuso. Por exemplo, vejam, há um diploma que eu me lembro que é a maior confusão, que é um diploma que introduziu uma série de alterações orgânicas à Entidade Nacional dos Mercados Combustíveis. Mas, além de fazer isto, faz uma série de outras coisas variadas. Portanto, a dada altura, lê-se aquele diploma e não se consegue perceber pelas divisões sistemáticas onde é que as várias coisas de que ele trata e o que é que ele efetivamente trata. Atenção, tem coisas úteis e importantes, a questão não é essa. Tem, muitas vezes, organizadas de uma maneira muito anárquica. E se for aos diplomas do ambiente, muito frequentemente é isso que acontece também, onde se trata de maneira anárquica várias coisas. Bom, portanto, importância de tratar primeiro questões gerais, depois questões específicas. E de evitar designações repetidas. Não se deve utilizar a mesma designação na epígrafe da secção e depois a seguir ter um artigo com a mesma epígrafe. Isto é muito comum. Imaginem, procedimento de licenciamento de atividades de restauração e bebidas. E depois, que é a epígrafe correspondente ao capítulo onde isto é tratado. E logo a seguir o artigo tem exatamente a mesma epígrafe. Isto deve ser evitado, porque a lógica das epígrafes e dos seus títulos é evitar, é saber exatamente o que é que vamos encontrar em cada uma das secções, das divisões ou dos artigos que estamos a tratar. Portanto, evitar estas repetições. Quais é que são as divisões típicas que encontramos no diploma? Em primeiro lugar, disposições iniciais. Normalmente começará por um diploma com um artigo com o objeto. Atenção, às vezes há tendência para repetir, pôr num artigo o objeto e noutro âmbito. Normalmente não é necessário e normalmente são coisas que se cruzam muito. Eu diria que, em regra, não quer dizer que seja sempre assim, mas em regra, colocar num objeto tudo é suficiente do que estar artificialmente a dividir objeto e âmbito. Alguma definição que faça sentido e que seja absolutamente necessária, mas sem exageros de listas de definições, e normas fundamentais e gerais no contexto do diploma. Depois, divisões materiais subsequentes. Este será a parte fundamental do diploma, em função de cada assunto tratado, e aqui varia muito em função da matéria que seja tratada. A seguir a isto, divisões que tratem de alterações legislativas, isto é, não começar pelas alterações a outros diplomas, isso é deixado para o fim, e só depois destas, divisões que venham a ditar novos artigos ou outros diplomas. E aqui, utilizando-se um método de numeração que é sempre preferível, mesmo que seja feio, em vez de renumerarmos o diploma, inserirmos um artigo com o mesmo número, mas colocando uma letra maiúscula à frente, que permita identificar bem que é um artigo novo. Bom, eu sei que fica feio, fica esteticamente horrível, mas é muito mais fácil para se perceber que houve ali um aditamento, que há uma coisa nova e que não vamos exigir do leitor agora uma reaprendizagem sobre aquele diploma concluído todos os dias. Finalmente, as disposições finais e transitórias, e já vamos ver mais em pormenor uma série de coisas sobre ela. Tem de estar na parte final do diploma, como é óbvio, tem de estar numa divisão autónoma, a menos que o diploma seja tão pequeno que isso não faça sentido nenhum. E cuidado com uma coisa que é um erro muito frequente, que é, nas disposições finais e transitórias, chamarmos-lhe sempre disposições finais e transitórias. E depois o que é que acontece? Muito frequentemente há disposições finais, mas não há transitórias. E chamamos a isto, aquela divisão sistemática, divisões finais e transitórias, quando não tem disposições transitórias. Portanto, cuidado para ver se não deve ser só disposições finais. Agora, o que é que deve constar das disposições finais e transitórias? Também aqui há uma ordem a seguir que já está instituída e não se deve inventar sobre isto. Deve-se seguir esta convenção. Começar sobre normas de direito subsidiário. Não é frequente ter. A seguir, normas sobre a regulamentação. É frequente ter. Depois, normas sobre o regime transitório. Mas atenção, porque aqui há um problema. É que muitas vezes, por uma questão de facilidade e de compreensibilidade do diploma, as normas sobre regime transitório percebem-se melhor se estiverem na parte da aplicação da lei no tempo, isto é, na parte da produção de efeitos. Isto é, imaginem que há um diploma que tem um novo regime e vocês querem dizer o seguinte, querem dizer que aos casos X aplica-se ainda a legislação antiga, que está agora a ser revogada. Aos casos pendentes ali no meio, vamos tratá-los aqui com um regime transitório especial. E depois aos casos futuros, então aí sim aplicamos plenamente o novo diploma. Não dizer isto no mesmo artigo é um absurdo, que vai tornar muito mais dificilmente compreensível a sequência dos vários regimes a que vão ser aplicados. E que, no fundo, o que nós temos aqui é um número 1 sobre a aplicação da lei no tempo, quando é que se aplica ao antigo, um número 2 sobre um regime transitório especial para os pendentes e um número 3 para o novo regime. Isto tecnicamente são coisas diferentes. É direito transitório no meio e nas pontas é a aplicação da lei no tempo. Mas é absurdo separá-las. Portanto, eu diria que quando tiverem casos destes, colocar tudo na normazinha sobre a aplicação da lei no tempo e produção de efeitos. E desconsiderarem esta regra desta sequência. Não é? Normas revogatórias de outros diplomas, muito importante. Normas sobre a repristinação, invulgar e pouco habitual. Determinação da republicação em anexo, já vamos falar um bocadinho sobre isto, habitual, e é bom que seja cada vez mais habitual, para desespero aqui da Assembleia da República. Normas sobre a aplicação no espaço, pouco habitual. Normas sobre a aplicação da lei no tempo e produção de efeitos, habitual e frequente. Normas sobre a entrada em vigor, felizmente cada vez mais frequente. E normas sobre cessação da vigência do diploma, raríssimo. Mas esta é a sequência. Última chamada de atenção nesta matéria. É muito frequente confundir-se, e não deve ser confundido nem colocado no mesmo artigo, a aplicação da lei no tempo e a entrada em vigor. São coisas profundamente diferentes, embora muitas vezes facilmente confundidas. Por exemplo, é normal vocês dizerem o diploma entra em vigor no dia seguinte, mas depois haver uma série de normas que, porque precisam, imaginem, de um desenvolvimento informático de formação dos funcionários, só devem poder produzir efeitos daí a 9 meses. Isto é um exercício que os juristas fazem muito pouco habitualmente e que só pensam numa espécie de razoabilidade em termos de entrada em vigor, o que é absurdo. Em regra, todas estas inovações legislativas demoram um tempo de adaptação e esse tempo de adaptação tem tarefas concretas que precisam de ser feitas. Muitas delas não são jurídicas. Desenvolvimentos informáticos, formação de funcionários, partilha de informação entre entidades públicas. Ou seja, não é só, é preciso fazer um regulamento sobre qualquer coisa. São tarefas materiais. Boa parte do trabalho do jurista a fazer um diploma é construir uma norma de entrada em vigor e uma de produção de efeitos, que depois, na tradução, é muito simples e é, às vezes só tem mesmo um texto sem ter vários números, mas para lá chegar, se calhar foi necessário fazer várias reuniões para saber quanto tempo vai levar a montar isto tudo e o que é que implica montar isto tudo. E isso é tarefa do jurista, descobrir isto tudo e fazer as perguntas certas. Portanto, muito cuidado com estas normas de produção de efeitos e entrada em vigor, porque elas, no diploma, parecem uma coisa simples, mas para lá chegar podem significar, ou devem significar, uma trabalheira. Os anexos. Cuidado com os anexos. Eles têm um conteúdo, eles não devem servir para, só através da sua leitura, se conseguir perceber o diploma. Eles são informação auxiliar do diploma. Tipicamente têm a republicação ou mapas gráficos ou coisas neste género. Só que, muitas vezes, não é isto que acontece. As diretivas comunitárias têm, em regra, regras jurídicas complementares ou associadas ao texto na diretiva, em anexo. E depois, a nível nacional, nós muitas vezes copiamos isso. Se vocês forem ao diploma de licenciamento ambiental, ou, salvo erro também, ou da avaliação de impacto ambiental, têm regras jurídicas sobre consulta pública no anexo e não no diploma, quando, obviamente, aquilo é uma regra procedimental sobre um procedimento administrativo que está no corpo do diploma, que não faz sentido nenhum. Porquê? Transposição a crítica de diretivas em regra, mas não sempre. Portanto, não abusar dos anexos para dizer coisas que devem estar no conteúdo diploma. O anexo deve ter uma designação, deve referir a disposição a que se reporta, portanto, o artigo ou o número que o prevê, e deve ser numerado em romano se existir mais do que um. Se não existir, não precisa de ser numerado. Depois, cada vez que eu nesta apresentação tenho uma referência à logística, é o livro que já devem conhecer e que está esgotado, que se chama Logístico, mas a menos má notícia é que estamos a preparar uma republicação dele no contexto do tal projeto de investigação atualizada e, portanto, daqui a uns tempos haverá um novo Logístico que não vai mudar nada de substancial nas regras, só adaptações a coisas, por exemplo, em função do acordo ortográfico, porque na altura dizia-se que não deviam existir a linha escapa e agora tem de existir a linha escapa. Agora, meus caros amigos, vêm cheios de força para uma nova função e, portanto, queria lançar-vos aqui um desafio sobre uma coisa muito interessante que vocês vão passar a fazer. Vocês vão ter montes de frustrações porque a dada altura vão achar que este diploma ficava mesmo melhor assim e estes deputados estão aqui a fazer uma coisa e não estão bem a ver o que é que isto quer dizer. Isto vai acontecer todos os dias, mas parte do interesse do vosso trabalho e do vosso desafio é saber lidar com isso e levarem a vossa avante da melhor forma, sem prejudicar a decisão política. Porque a decisão política é dos senhores deputados eleitos, sem dúvida nenhuma. Mas vocês têm o papel e o dever de melhorar a forma como a lei é feita e é compreendida essa mensagem política e como é que tudo isto pode funcionar ainda muito melhor. Vão ter muitas chatices nisso, mas também vão ter muitos desafios e coisas inovadoras que podem fazer. Por exemplo, umas coisinhas que poderiam fazer. Vocês poderiam fazer modelos de diploma. Eu estou convencido. Claro que depois teremos muitos deputados que gostam de redigir eles, sacam da sua pena e de fazer os projetos. Sem dúvida nenhuma. Mas também pode dar muito jeito a deputados menos juristas utilizar modelos pré-formatados, que não têm nenhum condicionamento político, mas ajudam a fazer coisas que habitualmente vocês vejam que são feitas na Assembleia da República. Por exemplo, uma alteração a um outro diploma. Em vez de termos, como temos às vezes, projetos de lei completamente absurdos do género, há três alunos aqui da pós-graduação, não é? São reduzidas as custas judiciais em 50% num diploma avulso quando existe um regulamento de custas que já regula essa matéria. Obviamente, uma mudança nesta política, nesta matéria, deve inscrever-se numa modificação ao regulamento das custas judiciais, não no diploma avulso. Mas muitas vezes sabemos bem que aqui na Assembleia da República a maneira mais fácil de marcar uma posição política é fazer um projeto de lei avulso, desconsiderando qualquer razão técnica da alteração legislativa. Ok, deixem lá ter iniciativa legislativa, marcar a sua posição política. Sabemos bem que 90% dos projetos de lei depois não são efetivamente aprovados, mas depois, quando se passa a fase de tratamento do diploma e de encontrar uma redação conjunta, se calhar podem seguir certos padrões. E para isso pode ser muito útil terem um modelo de uma alteração a um outro diploma pré-existente, já formatada. Tipo, está aqui o formulário. Ou um diploma que cria um procedimento administrativo. Eu sei bem que isto na Assembleia da República é menos frequente, no Governo é mais. Mas um diploma tipo que tenha de ter os vários artigos com as várias epígrafes habituais num procedimento administrativo, e em 90% das vezes repetem-se sempre as mesmas normas, permite depois muito facilmente arrumar as coisas nas caixinhas certas. Ou um diploma orgânico. Ou a criação de um tipo criminal, que em regra tem uma redação própria. Portanto, fazerem modelos de diplomas que possam ser usados ou modelos de normas que possam ser usadas é uma boa maneira de facilitar o vosso trabalho no futuro e de arranjar alguma uniformidade na redação legislativa. Eu acho que este é um trabalho que vocês podem fazer. Remissões. Bem, como fazer remissões? Remissões para um artigo ou número do mesmo diploma. Fácil. Basta dizer artigo ou número sem necessidade de aludir ao diploma. Mas aqui começamos a entrar nas paranoias dos legistas e na ciência oculta dos legistas. E eu espero que vocês, muito brevemente, fiquem tão obcecados como eu nestas coisas todas. Quando se remete para o artigo, escreve-se o artigo por extenso. A palavra artigo vem por extenso. Alguém que ponha ART pontinho topa-se logo que não é da logística, ok? Quem escreva número N.Ozinho topa-se logo que é da logística, se souber que quando se está a referir o número anterior, a palavra número é por extenso. Ou seja, N.O é para referir um qualquer número de qualquer artigo, exceto numa situação, que é quando estamos a falar do número anterior àquele. Aí escrevemos número por extenso e pomos número anterior. Nunca pomos número 2, se estamos a falar no número 3 do número 2, ok? Portanto, muita atenção, porque isto são maneiras muito fáceis de depois descobrir quem é que percebe da coisa e não percebe da coisa. Isto é paranoia, claro que é paranoia. Todas as coisas têm convenções e dogmatismos, e esta tem muitos deles, como vão ver. Remissões para um artigo anterior. Cá está, a remissão é para o número anterior por extenso, já não é N.Ozinho. E atenção, N.Ozinho, não é N.Ozinho, isso também se toca, não é? Vocês já devem ter percebido que quando se faz a numeração do artigo é muito diferente pôr um travessão ou pôr um pontinho depois do número. Isso também é uma maneira muito fácil de perceber quem é que percebe da coisa e quem é que não percebe. Portanto, quando se remete para uma alínea de um artigo, alínea em primeiro lugar, por extenso a palavra alínea, depois o número, sem ser por extenso, N.Ozinho, e depois o artigo, palavra artigo por extenso. Se vocês me perguntarem, eu acho isto prático? Não. Eu preferia que fosse artigo 42-2-I, porque nós começamos pelo artigo, mas a convenção é esta. E é melhor nós não queremos revolucionar coisas que já funcionam há muito tempo e que também não são assim tão dramáticas. É pior queremos mudar só porque achamos que fica melhor nós do que inverter uma regra quando não é uma coisa assim tão importante. E esta é uma daquelas.
E a linha itálica, já agora.
É, o pessoal gosta de pôr a linha itálica, é verdade. É verdade. Eu não gosto, mas ponho, é verdade.
É bom porque as regras são todas, vêm do Bademeco, mas de facto são todas no nosso diário da Assembleia, sim. É. São exatamente iguais.
É isto mesmo. O que é, como é que isto apareceu tudo? Há um tipo. A história é mais ou menos esta. Há um momento, em 1995, em que havia um monte de docentes da faculdade que eram adjuntos do Ministro da Presidência à época, que era o António Vitorino, e do Secretário-Estado da Presidência à época, que era o Vitalino Canas. Aquilo era praticamente um monte de jovens assistentes da Faculdade de Direito de Lisboa. 95. Eu era um deles, havia uma série de outros. E a dada altura, numa dessas reuniões, há um deles, que na altura era assistente, hoje em dia professor lá na faculdade, que se chama David Duarte, e que diz, isto devia existir um livro de estilo. Pronto. Passado uns anos, eu fiquei com aquela do livro de estilo e achei que era realmente uma coisa muito útil. Passado uns anos, eu fui diretor do Gabinete de Política Legislativa e Planeamento do Ministério da Justiça. E lembrei-me, pá, isto importante era fazer um livro de estilo. E lembrei-me quem é que tinha dito isso, que era o tal David Duarte. O Alexandre Pinheiro também é, conhecem de certeza, professor lá na faculdade e um dos personagens que sabe a série de logística. O Miguel Romão, que é professor de História e Direito, mas também é um fanático da logística. E o Tiago Duarte, que hoje em dia é sócio da PLMJ, mas que é professor também na Faculdade de Direito da Universidade Nova e também gostava destas coisas e era consultor do GPLP. Pronto, e eles, foi-lhes dada a tarefa de fazerem um livro de estilo que é o Logística. E foi assim que aquilo nasceu. Portanto, qual foi a grande utilidade do Logística? Foi a uniformização de procedimentos. Porque, como é óbvio, depois cada um de nós vai tendo as suas pequenas maniazinhas. Eu sei bem que há práticas aqui na Assembleia que variam um bocado de logística. Sei bem que, entretanto, no Governo, depois também já há coisas que quiseram fazer de maneira diferente, aqui e ali. Mas isso são pormenores. No essencial, houve uma fortíssima uniformização de procedimentos, que é muito importante para todos aqueles que queiram redigir leis. Que é um livro que está feito, não sei se já viram, com exemplo correto e exemplo incorreto em todo o lado. Pronto. É uma coisa muito útil para o vosso trabalho. Eu espero que no futuro mais útil, porque ele vai ser republicado com umas adaptações. Bom, evitar remissões para artigo subsequente e duplas remissões, já falámos sobre isto. Portanto, evitar, aqui não é só aquelas duplas remissões, remete para o artigo que remete para outra coisa. É evitar remeter para a frente. É uma coisa que se deve evitar também, porque na lógica pura daquele que lê o diploma desde o começo, ele ainda não chegou a uma parte lá mais à frente e, portanto, não se devem fazer remissões para artigos subsequentes. Eu diria que pode haver casos onde isso seja inevitável e dê mesmo jeito, e não será uma regra assim tão absoluta. Remissões para diplomas diferentes. Em primeiro lugar, mencionar-se de forma completa o diploma para o qual se remete, número, data e título, bem como alterações. Mas não vamos levar isto ao absurdo que vocês há bocadinho referiram no sumário aqui no diploma que criou o Tribunal de Propriedade Intelectual. Tem de haver um sítio qualquer no diploma onde se consiga referir todas as alterações que o diploma sofreu, ok? Tem de haver um sítio qualquer. Agora vamos tentar descobrir esse sítio para ser o menos lesivo possível. Não é certamente no sumário. O sumário é, desculpem a franqueza, uma estupidez lá pôr isto. O sumário é para se entender imediatamente o que é que trata o diploma. Eu diria que, se quiser, e se for mesmo necessário, no objeto, nem que se ponha um número autónomo a dizer o presente diploma procede à 25ª alteração ao decreto-lei alterado por tal, 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 tal. E depois tentar usar pequenos truques, como, por exemplo, se calhar, se estiverem muito seguros disso, podem evitar referenciar todas as alterações, se tiver havido uma republicação no meio, mas só se tiverem muita confiança na republicação. Porque... Claro. Não é? Das duas, por isso mesmo. É um diploma. Mas atenção, há um problema que é... não está resolvido, que é em que é que nós, o que é que vale mais quando haja uma contradição entre uma alteração e uma republicação. E nós, quando estamos a mencionar todas as alterações ao diploma, no fundo estamos a dar toda a informação disponível. Exatamente. Portanto, cada vez que nós escolhemos referir só o diploma republicado e não as alterações todas que ele sofreu, estamos a impedir a ver. Por isso é que eu digo, ou temos uma enorme confiança naquela republicação, já trabalhámos muito com ela e sabemos que está mesmo um brinco, ou então eu encontraria um sítio qualquer onde se possa dizer no diploma todas as alterações que aquele sofreu. Exatamente. Noutras referências, no mesmo diploma, ao mesmo diploma, não é? Eu diria apenas decreto-lei tal, tal, alterado subsequentemente. Ponto. Mas, porque já foi referido uma vez, já sabemos uma vez naquele diploma todas as alterações que sofreu. Mais nada. Se for para um código, pode-se usar o nome do código e dos diplomas que o aprovaram ao alterar, ou, quando haja muitas alterações, só o nome do código, que é automaticamente explicativo. Lá está, quando se faça a segunda remissão para o mesmo diploma terceiro, já não é necessário referir novamente todas as alterações. E, lá está outra vez, quando haja alterações, mencionar que houve uma republicação, quando e onde, porque isso depois é muito útil. Diga, diga.
Uma questão em relação às republicações, quando se está a referir o histórico de alterações do artigo. Se essa republicação tiver sido a última alteração, aí acho mais ou menos passível. Agora, se o diploma teve 10 alterações e pelo meio a quinta alteração republicou, vamos, então, acha que fazia sentido colocar-se só republicado por diploma tal e depois teríamos que encarar a mesma da sexta à décima, ou não?
Sim, o que eu faria é Decreto-Lei 227/2001, alterado pelo Decreto-Lei 242/2005, pelo Decreto-Lei 329/2009, republicado pela Lei 5/2012, okay. Alterado pelo diploma. Portanto, é lenga-lenga.
Ok, mas o histórico ficava completo. Ok, sim. Pronto. Fico mais descansado, que não estava a interpretar isso então mal. A segunda questão tinha a ver com, lá está, se nós colocamos o histórico de alterações uma vez, depois, pronto, bastará. Agora aconteceu-me dois casos práticos em que a primeira vez que aquela lei era referida, coloquei o histórico de alterações, mas depois também aparecia na norma revogatória essa lei e outras. Uhum. As outras leis nunca tinham aparecido, levaram o histórico de alterações.
Certo.
Depois que colocou-se a dúvida, na norma revogatória repetia-se as alterações para ficar igual às outras normas revogatórias, ou deixava-se estar, se já tinha sido uma vez, bastava e escusava-se estar a repetir na norma revogatória?
É espetacular, tem aí uma maneira de evitar no texto do diploma uma longa lenga-lenga chata quando pode estar na norma revogatória. Ou seja, okay. Usar a norma revogatória como o sítio onde está tudo mencionado, todas as alterações que foram feitas, todas as publicações, e no resto do diploma dizer decreto-lei antes do tal, alterado subsequentemente.
Ou seja, não é obrigatório ser na primeira vez que o diploma é referido?
Até me faz um bocadinho de impressão esteticamente não ser na primeira vez. Mas neste caso, quando são muitas, eu prefiro que, pela facilidade de leitura, que esteja num sítio preciso e um sítio mais técnico, e depois na parte da leitura do diploma, a leitura ser mais correta. Porque, no fundo, qual é a norma que nos interessa mesmo que diga todas as alterações que foram feitas? É uma norma basilar. E a norma basilar ou é a norma do objeto ou é a norma revogatória, porque é nessa que depois se vai ver tudo o que aconteceu no diploma. Portanto, eu preferiria numa dessas. Mas eu percebo perfeitamente, porque num contexto puramente dogmático, estar no primeiro sítio onde vemos no primeiro artigo, ou no segundo, ou no terceiro, é mais bonito. Mas, por exemplo, nesse seu caso prático, o que eu faria era usar a norma revogatória para referir tudo e depois o resto do diploma, decreto-lei antes do tal, alterado subsequentemente.
Obrigado.
Ora, muito bem. Revogações. Umas generalidades sobre dois tipos de revogações. Isto são os nomes muito complicados. Revogação não substitutiva, mas não integral. E revogação não substitutiva, integral. Isto, no fundo, o que é que são? São dois tipos de revogação que vocês já estão muito habituados a ver, mas não estão habituados sistematicamente a pensar quando se usa uma e outra. Uma delas é uma alteração a um número de um artigo, por exemplo, mantendo-se o resto do artigo em vigor, isto é, a revogação não substitutiva, porque não se está a substituir o texto, está só a revogar aquele número, mas não integral, porque é apenas um número do artigo. E nós sabemos como é que fazemos isto em regra. Não o fazemos na norma revogatória. Mas queremos uma revogação que não muda o texto, portanto é pura revogação, acabar com aquilo, mas integral, isto é, acabar com um artigo completo, então já sabemos também que não o vamos fazer no texto do diploma, vamos fazê-lo na norma revogatória. No fundo é isto. Se vocês quiserem revogar um número de um artigo, em regra o que se faz é, na parte relativa às alterações ao diploma, repetir o artigo, colocar na forma que já conhecem, vos foi ensinada e que também tem aqui algum dogmatismo, referir aquilo que permanece em vigor, e depois, o número que é revogado, colocar uma referenciazinha a dizer revogado. Em itálico. Ok? E isso é na parte das alterações a outros diplomas. Mas se o que vocês querem é revogar todo um artigo ou todo um diploma, isso é na norma revogatória. Ok? Na revogação do artigo, depois isto pode mudar em função do que for mais prático. Às vezes pode ser útil referirem que um artigo fica completamente revogado nas alterações de um diploma, mas não é muito habitual. Okay? Será habitual se vocês estiverem a fazer alterações a todo um diploma e tiver várias alterações, uns artigos revogam, outros não revogam, por aí fora. Portanto, atenção que há regras diferentes. Isto, no fundo, é só estou a dizer aquilo que vocês já estão habituados a fazer e ouviram, só que se calhar nunca pensaram, então quando é que eu faço assim e assado, porque fazem automaticamente. Portanto, talvez não seja muito útil pensarem muito sobre isto, mas continuarem apenas a fazer aquilo que já fazem. Ordem das revogações. Aqui é que há uma regra convencionada e ninguém a segue. No fundo, faz-nos impressão que não coloquemos primeiro os diplomas a que nós atribuímos um valor superior e a seguir aqueles a que atribuímos um valor inferior. Quase toda a gente, nas revogações, põe primeiro as leis e os decretos de lei e depois os regulamentos administrativos. Pois é, mas não é assim que deve ser. Há uma convenção sobre isto que diz primeiro o mais recente e no final o mais antigo, independentemente da sua, do seu valor relativo. Mas enfim, não sejamos fundamentalistas, desde que se perceba, estará bem de qualquer maneira. Um problema com o qual vocês vão ter de lidar na vida, no vosso relacionamento quotidiano com os decisores políticos, e que foi um problema com que eu tive de lidar com os decisores políticos aqui da Assembleia da República. Em todos nós há um jurista frustrado, e todos nós gostaríamos de ser juristas quando não somos juristas. E os senhores deputados, muitos deles, são juristas, gostariam de ser mais juristas, e outros não são juristas e gostariam de ser juristas. Nós tivemos, a dada altura, no Governo, um programa legislativo, que a Cláudia falou, foi o Simplegis. E uma das medidas do Simplegis, era uma política muito agressiva de redução da produção normativa, portanto, percebem agora a minha obsessão com regulamentos tauromáquicos, mas não era só uma obsessão com diplomas inúteis, era também uma obsessão com diplomas que já existiam e não serviam para nada e só traziam complicações. E, portanto, a ideia que houve foi, vamos auditar todos os diplomas ano por ano e vamos dizer expressamente, que estão revogados aqueles que estão em vigor, ou porque caducaram, ou porque foram revogados tacitamente, e revogar também diplomas inúteis. E, portanto, fizemos diplomas com longuíssimas listas de diplomas, dizendo, são revogados expressamente estes diplomas todos. Alguns deles já não estavam em vigor por caducidade, outros por revogação tácita, outros ainda estavam em vigor, mas eram absurdos. E aprovámos um diploma desses no Governo, em relação a matérias que não eram de competência reservada à Assembleia, mas depois, noutras matérias, teve de vir à Assembleia porque abrangia matéria de reserva de competência da Assembleia. E enviámos uma proposta de lei. Entretanto, o Governo caiu, portanto, isto não chegou a ser aprovado em definitivo, só foi aprovado na Generalidade. Mas a reação em comissão foi muito interessante, e no plenário também. Porque a reação não teve nada a ver com política, quando aquilo era uma medida política. Teve a ver foi com o comportamento do jurista que há em si. E qual é que foi o comportamento do jurista que há em si? Que eu, entretanto, passado uns anos, estive a estudar em várias coisas e já vou dizer umas coisas engraçadas. De vários quadrantes políticos, até do meu quadrante político do PS, houve aliás um deputado que votou contra, foi o Vera Jardim, disseram, isto não é uma coisa que o legislador deva fazer. Isto é uma coisa para o intérprete jurídico. Nós é que sabemos quando é que um diploma caducou ou foi revogado tacitamente. Não é o legislador que diz isto. Somos nós intérpretes. Isto é, eu não posso estar em mais desacordo com esta visão um pouco até retrógrada daquilo que é a atividade do decisor político e do legislador. Mas, atenção, porque isto é uma coisa que, muito frequente, o propósito aqui era clareza do ordenamento jurídico e limpeza do ordenamento jurídico. Mas, atenção que o espírito, muitas vezes, não é exatamente este. E muitas vezes há ideias feitas sobre como é que as coisas devem ser feitas, mesmo que elas não tenham uma completa adesão à realidade. Isto é uma coisa com que os meus caros amigos vão ser confrontados. Depois também há bons juristas na Assembleia da República que são deputados, também existem. É? Portanto, não quero deixar aqui uma ideia errada daquilo que, aquilo que na realidade existe, e há realmente também bons juristas. Coisa muito curiosa é que, depois disto acontecer e termos feito isto, descobri que em Itália fizeram a mesma coisa. Em Itália tiveram exatamente a mesma ideia, até antes, e recentemente fui comentar um artigo de um professor italiano sobre isto. E a minha surpresa espetacular é esta. Os deputados italianos tiveram exatamente a mesma reação. E ele escreveu isso no artigo. Engraçadíssimo, não é? Como é que realmente o espírito jurídico depois leva-nos para coisas completamente abstrusas. E este comentário, claro que isto depois não determinou muito o sentido da votação e o diploma ia ser aprovado em definitivo, se, entretanto, o governo não caísse, essas coisas todas. Mas ali notava-se perfeitamente que havia uma cisão, que não tinha nada a ver com forças políticas, entre juristas modernaços que gostavam da coisa e juristas mais clássicos, do PC ao CDS, ok? Isto era transversal, que não gostavam. Portanto, coisa engraçada, e vocês vão ter de lidar com fenómenos parecidos. Republicações. Bem, é uma boa prática a seguir quando o diploma seja alterado. Muito cuidado na republicação, porque vocês podem estar a criar problemas de incoerência e de interpretação e depois não se sabe qual é o texto que prevalece. Nunca mais me esqueço que o antigo Código de Procedimento Administrativo aprovado em 1991 foi alterado em 1996, republicou-se e muito bem em anexo com as alterações e depois esqueceram-se na republicação, ou melhor, nem foi isso. Na republicação, num artigo, já não me lembro qual era, sobre contratos administrativos, tinha um número a mais que não tinha resultado das alterações. E depois ninguém sabia qual era a versão que figurava. Aqui entre nós também não teve problema nenhum. O que diz bem também, às vezes, das coisas académicas que se escrevem nos diplomas, depois também não tem grande drama estar lá ou não estar. E viveu-se bem com isso, sem dramas e sem falar muito no assunto. Mas houve este problema. Portanto, o que é que eu vos quero dizer e porquê é que eu estou contra esta história? Em primeiro lugar, é para dizer que eu não podia estar mais de acordo com a preocupação que vocês referiram de tem de haver tempo para checar a republicação e tem de haver tempo na redação final para ver isto tudo. É absolutamente fundamental evitar declarações de retificação e evitar remissões erradas, evitar artigos que depois não se percebem. Isso é absolutamente fundamental. Não é por causa de mais uma semana ou menos uma semana que vai haver um drama nacional por causa de... Quer dizer, às vezes pode ser, mas isso aí, cá estamos nós sempre para conseguir. Eu nunca me esqueço que quando ardeu a Câmara Municipal de Lisboa foi preciso aprovar a legislação de emergência porque arderam processos administrativos que ainda existiam em papel e saber o que é que lhes acontecia. E aí, o Governo e a Assembleia da República fizeram isso rapidamente. Mas, quer dizer, isso é uma situação, não é? Se houver um terremoto na cidade de Lisboa, vocês têm de saber o que fazer rapidamente. Por exemplo, uma coisa interessante que podem fazer se houver um terremoto na cidade de Lisboa, nós sabemos que vai haver. Não sabemos se é daqui a 10, 50 ou 100 anos, mas vai haver. E eu estou convencido que a Assembleia da República vai continuar a existir nos próximos 100 anos. Vocês deviam estudar numa situação de calamidade dessas o que é preciso fazer de alterações legislativas imediatas. Por exemplo, uma que eu faria logo era desconsideração absoluta do Código dos Contratos Públicos para contratações públicas e estou borrifando na legislação comunitária. Ajuste direto tudo. Vai ser preciso, não é? Coisas de emergência, eu nem estou bem a sonhar quais, mas é o tipo de realidade que pode estar pré-preparada, esta e outras coisas do género, e que eu acho que é parte do trabalho que vocês podem fazer e que é muito interessante fazer aqui. Bem, isto a propósito das republicações. Muito cuidado na preparação das republicações. Deve ser referida, como vimos há bocado, num artigo autónomo das disposições finais e transitórias, e a norma que prevê a republicação não deve referir todas as alterações ao diploma. Ok? Portanto, procurem outro sítio para o fazer. Não a norma sobre a republicação, porque aí o que se quer dizer é que houve uma republicação. Bem, agora qualquer coisinha sobre republicações, usando aquilo que foi dito na vossa apresentação final, que eu beneficiei, disseram uma coisa muito interessante. Primeiro, identificar as revogações sem introduzir alterações de numeração ou alíneas. Ok, nada especial, já sabem como fazer e como é que se identifica um número ou uma alínea revogada. Na republicação de um artigo integralmente revogado, colocar a epígrafe para saber o que é que lá estava antes, com a indicação, em itálico, claro, que está revogado, entre parênteses. Integrar as normas que ainda não estejam em vigor, mas que entrarão em vigor. Mas eu aqui faria uma coisa feia, mas que é útil, e que não existe e não é feita hoje em dia, e que tem um pouco a ver com aquilo que vocês estavam a dizer, que é incluir uma nota referindo qual a data em que iniciarão a sua vigência. Epá, não faz confusão nenhuma que haja uma notinha de rodapé, como as diretivas têm, a dizer, nos termos do artigo tantos do tal, o presente diploma inicia, o, por exemplo, número inicia a sua vigência na data tantos do tal. Acho que é útil. E a mesma coisa em relação às normas já não vigentes por caducidade. Aqui, se vocês quiserem salvaguardar, porque no espírito do deputado que entende que isto é para o intérprete, vocês podem dizer, fazer uma notinha dizendo, informação não vinculativa, dois pontos. Pode entender-se que a presente norma já não se encontra em vigor por caducidade. E assim não há ninguém que os possa chatear. Não é o próprio diploma que está a fazer uma norma interpretativa, é uma informação adicional, quem quiser ligar alguma coisa àquilo, quem não quiser não liga. Admito que isto possa não ferir os ânimos de quem acha que juristas. Quando republicar? E aqui é que vou fazer uma maroteira à Assembleia da República. Sabem que há normas sobre a lei, na lei formário, no anexo de logística, aliás, este governo, e muito mal, não tem anexo de logística no regimento do Conselho de Ministros, o anterior tinha, como tinham desde o tempo do governo Santana Lopes, e muito bem, e deve continuar a ter. E há critérios complicadíssimos para saber quando é que republicamos. Se alterar uma certa percentagem do diploma, tal, porquê é que não republicamos sempre? Vamos republicar sempre. Eu sei. É uma chatice, ok? Mas é uma chatice que traz benefícios no futuro. Para todos nós. Dá-nos mais trabalho e dá-nos coisas horríveis. Eu outro dia tive de olhar para um diploma, e estava a fazer um diploma que vai alterar um regulamento de 1964 e que tem 200 e tal artigos. E é uma alteração cirúrgica a dois artigos. E eu estava a pensar, ora bolas, se isto tiver de ser republicado, só a designação sobre as entidades competentes para fazer qualquer coisa, vai dar uma trabalheira absolutamente monumental. Pois vai. Mas ganhamos todos com isso. Eu acho que, salvo assim alguma coisa de calamidade nacional ou urgência, devíamos sempre republicar. É uma trabalheira. É uma coisa horrível. Pois é. Mas acho que devíamos fazer. Deixa-me só dizer uma coisa sobre a ausência do anexo de logística no regimento deste governo. O efeito espetacular. Às vezes temos de pensar um bocadinho para lá. A ideia de não ter foi bondosa. O que pensaram foi, bem, isto muito melhor do que ter um anexo de logística é ter umas regras de boas práticas, que depois vão evoluindo à medida que forem necessárias. Parece uma ideia bondosa. Teve dois efeitos nocivos, um mais importante do que o outro. O primeiro efeito nocivo, que ainda não se notou muito, é este. Estas regras não são para andarmos a mudar todos os dias. Isto é para deixar lá estar, mesmo que não concordemos com elas, e eu não concordo com várias delas, para podermos ter uma uniformização muito maior dos diplomas no longuíssimo prazo. E, portanto, é deixá-la estar o máximo tempo possível, a menos que seja qualquer coisa mesmo horrível. Não é para irem evoluindo à medida que todos os 6 meses haja uma coisa nova. Mas verdadeiramente aflitivo não é isso. E isto leva-me a poder falar-vos do nosso projeto de logística lá na faculdade. Nosso projeto de logística é um projeto de investigação que se destina às seguintes 3 coisas. Primeira, fazer e encontrar regras de redação de logística comuns para os países de língua oficial portuguesa. Portugal, Brasil, Cabo Verde, São Tomé, Moçambique, Angola, Timor-Leste e Bacau. Países e regiões. E, portanto, como é que nós conseguimos assentar num conjunto de regras de logística comuns que nos permitam fazer diplomas cada vez mais parecidos. Não é muito difícil, em relação a todos estes estados e regiões, exceto o Brasil. Porque o Brasil é que é a grande dificuldade. Ok? Pronto. Agora, o que é que aconteceu? Quando nós começámos a ter um anexo de logística no regimento, os nossos países irmãos também quiseram tê-los. E fizeram-nos. E muito bem. São Tomé tem um despacho do Secretário da Presidência com regras de logística. Cabo Verde tem um decreto-lei sobre regras de logística espetacular, até com um âmbito de aplicação mais abrangente do que tinha o Regimento do Conselho de Ministros em Portugal. São Tomé tem uma lei sobre logística também espetacular. Em Angola também há decretos do Presidente com regras de logística. Moçambique não tem, Guiné-Bissau não tem. E o Brasil tem também. Mas o Brasil tem regras um bocado diferentes, porque a cultura de redação legislativa é diferente também. Ou seja, neste momento dá-se o seguinte absurdo. As regras portuguesas foram, em larguíssima medida, musa inspiradora destes diplomas todos. Estes países têm estes diplomas, Portugal não tem. O que, como é óbvio, não faz sentido nenhum. Portanto, portanto, um dos nossos projetos é regras comuns de logística. Estamos a trabalhar com um conjunto de investigadores de países estrangeiros. E qual é que é aqui a minha ideia com a Assembleia da República? E foi para isso que eu desafiei a Cláudia. Eu lembro-me de já ter vindo falar sobre estes temas a um conjunto, exatamente, aqui um conjunto de legistas de outros países. E eu acho que o teste e a participação nessas regras com toda essa gente que vocês conhecem era ótimo. Nós temos um investigador por cada país com quem temos o contacto, mas isto depois podia ser testado de forma mais ampla. E arranjarmos uma maneira de vocês aproveitarem os conhecimentos que já têm nas outras assembleias para fazer isso, acho que era ótimo, entre muitas outras coisas. Primeira coisa. Segunda coisa. Nós acabámos com esta coisa capelística de cada faculdade faz a sua coisa, quando estamos todos mais ou menos a fazer o mesmo. E então fizemos um acordo com a Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa e passamos a ter um único projeto de investigação em matéria de logística, que é este que vos estou a dizer, que abrange tudo o que eles estavam a fazer e tudo o que nós estamos a fazer. E, portanto, a Marta Tavares de Almeida e a Sónia Rodrigues estão a trabalhar connosco. E neste momento, o projeto do Observatório de Legislação Portuguesa também é feito neste projeto. O que é? É a medição da atividade legislativa anual e a verificação e análise daquilo que é o panorama da atividade legislativa. Quantos diplomas foram aprovados e por quem? Quantos é que são de origem comunitária? Quantos regulamentos e de que tipo é que foram aprovados durante este período? E depois uma pequena análise sobre isso. Portanto, no fundo é um tratamento da atividade legislativa e o Observatório já fazia isto, nós agora vamos fazê-lo de uma maneira um bocado mais completa e com bastante mais meios do que eles estavam a fazer. E a terceira coisa que vamos fazer é um exercício de avaliação legislativa e de custos, mas não centrado apenas na legislação nacional, e que visa estudar quais é que são, em termos de avaliação legislativa, os custos que a legislação comunitária traz para o ordenamento português e quais é que são os custos do fenómeno, não sei se vocês conhecem este nome, do gold plating. O gold plating é um fenómeno estudado em todos os países da União Europeia também, não é só cá, em que o legislador nacional, vendo a diretiva comunitária, decide transpor mais do que aquilo que é pedido. É aquela transposição acrítica em, sim, dizem que pode haver um controle administrativo sobre qualquer coisa, então vamos instituir um controle administrativo, quando no fundo era apenas uma opção. E, portanto, estudar qual é o custo da legislação comunitária e da legislação nacional que transpõe diretivas comunitárias, encontrar uma metodologia para isso e fazer um estudo de análise de vários exemplos de custos deste género. Bom, este é o nosso projeto de investigação, tem estas três componentes muito diferentes e depois tem coisas laterais, como a replicação de logística, curso de pós-graduação todos os anos em logística e em regulamentos e redação de regulamentos e uma série de outras coisas mais laterais relacionadas com artigos científicos que estamos a preparar. Portanto, meus caros amigos, são muito bem-vindos a este projeto. Em escrever artigos sobre aquilo que fazem na Assembleia da República e coisas inovadoras que estejam ou possam fazer aqui. E pronto, muito obrigado por este bocadinho. Mais coisas? É só perguntarem ou dizerem por mail, agora, amanhã, quando quiserem.
Bem, muito obrigada ao professor João Tiago. Nós temos ainda uns minutinhos, o professor João Tiago tem um compromisso à uma, mas se tiverem perguntas, rapidamente, Nélia, diz.
Onde é que inscreveria, ou por que ordem, uma cláusula de avaliação legislativa? Nas disposições finais, provavelmente. E... também é muito raro, não é? Mas, de qualquer maneira...
Provavelmente tinha...
Qual é a lógica disto? Eu não gostava de a pôr. Nós estamos habituados a ver concentrado no mesmo espaço a regulamentação, a aplicação da lei no tempo, a norma revogatória e a entrada em vigor. Portanto, convém não criar coisas no meio destas. Portanto, eu preferiria não colocar no meio destas. Portanto, logicamente, onde é que deveria estar? Ou no início, porque é quase uma disposição material sobre como é que isto vai evoluir no futuro, ou no final de tudo, porque, ok, já dissemos tudo o que há para dizer sobre este diploma, então e mais tarde, como? Portanto, uma de duas acho que era o melhor. Há um exemplo no Código de Processo nos Tribunais Administrativos. Quando foi aprovado o CPTA, em 2002, depois teve uma alteração em 2004, antes de entrar em vigor, mas logo na primeira versão, em 2002, tem lá uma normazinha sobre a reavaliação do diploma ao fim de 3 anos. Eu já não me lembro em que posição é que foi posta, mas tem lá... Exatamente. Pois tem. Tem razão. Pois tem. Não me lembro onde é que elas estão, mas... A última não fica mal. Também. Todos os meus caros amigos podem fazer um formulário sobre disposições finais e transitórias com a ordem pela qual elas estão e imaginem, em cada número dizer aqui, redigir e que tal, não sei o quê. Por exemplo, norma sobre a entrada em vigor. Para vocês... podem fazer a norma já completamente feita, só sem a data. Aliás, uma coisa boa que aconteceu, sem nós percebermos bem porquê, foi os diplomas passarem a dizer sempre a data de entrada em vigor. Portanto, que se aprende na faculdade, não é preciso porque há o período de vacatio legis. Mas as pessoas normais, que não são juristas, não sabem isto. Portanto, é bom que tenham uma norma sobre a entrada em vigor. Se calhar melhor ainda era dizer mesmo lá qual era a datinha, mas isso...
Se não há mais perguntas, resta-me agradecer ao professor João Tiago, que nos deixou aqui com várias ideias, não é? Algumas que, enfim, que nós já conhecíamos, a questão do preâmbulo, e que se calhar é das mais difíceis, até porque não tem que nos vender a nós técnicos, é à parte política, não é? Como sabe. Há um único caso já excepcionado em que temos preâmbulos, como sabe, o das leis consolidantes, mas também só houve uma, ainda por cima foi hoje alterada, não é? Em Diário da República veio hoje a alteração, portanto, e sem republicação. Portanto, é um...
Muito tempo a preparar aquele plano. Sim.
Eu sei bem qual é a história, que aliás é uma coisa interessante.
Mas eu diria que pior do que não terem preâmbulo as leis da Assembleia da República é hoje em dia se calhar ser mais difícil extrair dos trabalhos preparatórios como a Maria aliás disse há bocado a propósito do artigo 30 da lei do OE, o sentido e o significado de algumas leis, o que paradoxalmente tem muito a ver até com o desenvolvimento, enfim, das novas tecnologias, porque cada vez mais os meus colegas que dão apoio às comissões, quando fazem atas, quando fazem relatórios, remetem para o link que tem a versão áudio ou a versão vídeo das reuniões de comissões, e de facto é um bocadinho difícil depois estar a ir ver. Aí pode não ter havido, sim.
Só isso lá uma coisa, ideia estúpida e meio alucinada. Porquê é que vocês não sugerem que se faça um preâmbulo diferente e que até em termos de trabalhos preparatórios ajudava? Que é, cada força política tem um espaçozinho e diz o que entender sobre...
Tipo declaração de voto.
Porquê, exatamente, porquê é que fez qualquer coisa num diploma sobre aquilo? É que isso até em termos de trabalhos... Claro, claro. Eu, o partido tal, entendeu votar, não pode ser uma linguagem panfletária, não é? Mas entendeu votar contra este diploma por tal e tal.
Isso é tipo declarações de votos
que
eu faço. É, declaração de vencido.
Não, é declaração de votos próprios.
Mas de vencido ou de vencedor? Porque no, como é que eu vejo isto? O governo ou o partido que votou maioritariamente diz qual foi o objetivo e tal. E depois a seguir tem... Eu não vejo mal nisto.